Muito bom dia a todos. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas à Sra. Ministra e aos Srs. Secretários de Estado, à Sra. Secretária de Estado e ao Sr. Secretário de Estado. É a primeira vez que estamos em Comissão de Saúde e que está aqui connosco. Já tivemos quando do Orçamento de Estado, mas isso foi na com o patrocínio da Comissão de Orçamento, Finanças e, portanto, sobre o Orçamento de Estado. Portanto, o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Sra. Secretária de Estado, só queria transmitir que contem com a Comissão de Saúde. Estamos aqui para trabalhar em prol dos portugueses e do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, teremos de certeza, como sempre tivemos, e já demos provas disto neste período que antecedeu a tomada de posse da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado, que, portanto, teremos de certeza uma boa relação e que pode contar também com a Comissão de Saúde para desenvolver o seu trabalho de apoio e também com a fiscalização normal que cabe à própria Assembleia da República. Portanto, bem-vindos à Comissão de Saúde e contem connosco. Vamos iniciar aqui os nossos trabalhos e os nossos trabalhos iniciam-se com a audição da Sra. Ministra da Saúde, requerida pelo PSD sobre a degradação da situação económico-financeira dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Este é um requerimento do PSD. A grelha será 5 minutos a cada grupo parlamentar, começando pelo PSD, e a Sra. Ministra responderá depois em conjunto, ou quem achar que deverá responder em conjunto a todos os grupos parlamentares. Esta é a primeira grelha que temos e dava desde já a palavra ao PSD e ao Sr. Deputado Simão Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. e Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, bom dia a todos. O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada deste requerimento, Sra. Ministra, porque para nós é já inegável a deteriorização da situação económica e financeira dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, quer naquilo que se refere à evolução da dívida relativamente aos pagamentos em atraso dos hospitais EPE, com um crescente reflexo nas condições de funcionamento dos hospitais e da própria qualidade dos serviços públicos de saúde neles prestados. As sucessivas greves que estão a afetar o setor de saúde são, Sra. Ministra, para nós, bem a evidência da incapacidade do Governo de gerir as expectativas enganadoras que criou nos diversos profissionais do SNS, fazendo-os crer, à semelhança daquilo que é, aliás, transversal e uma marca do seu Governo, que tudo está bem, que a austeridade acabou e que vivemos tempos de enorme prosperidade. E o resultado, Sra. Ministra, deste enorme descontentamento, como disse, é que se está a traduzir num número de greves inaceitável. A verdade, para todos os portugueses hoje é nítida, este Governo limitou-se a transferir austeridade nos serviços públicos e isso é também demonstrado pelo aumento da lista de espera, pelos tempos de espera para consultas e cirurgias no SNS e pelo caos que se vive em alguns setores do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, para nós é absolutamente nítido que este Governo, permita uma expressão, não está a gerir o SNS, está, pelo contrário, a mutilar o SNS. E se fizermos aqui uma comparação entre os dados de outubro de 2018 e o mês homólogo de 2015, verificamos de forma preocupada que a dívida total do SNS aumentou 28% para quase 2 mil milhões de euros. A dívida vencida do SNS aumentou 44%, ou seja, para mais de 1.3 mil milhões de euros. E os pagamentos em atraso dos hospitais aumentaram 90% para mais de 850 milhões de euros. Aliás, é o próprio Governo que o reconhece, porque em face disto o Governo lançou um programa visando o pagamento extraordinário de dívidas no SNS no valor de 1.4 mil milhões de euros, dos quais foram já injetados 900 milhões, faltando agora aplicar os restantes 500 milhões. Mas, Sra. Ministra, convenhamos, 900 milhões que se traduziram apenas numa dívida de 173 milhões de euros, o que é muito pouco face àquilo que foi injetado no SNS. E, Sra. Ministra, o problema é que isto não é só uma questão de contabilidade. Estas dívidas têm uma repercussão no funcionamento dos hospitais públicos e que estão a degradar cada vez mais a prestação de cuidados de saúde. E não é o PSD que o diz. é o Tribunal de Contas, é o Conselho Europeu, é a Comissão Europeia e, sobretudo, são os médicos, os enfermeiros, os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, mas, sobretudo, os cidadãos que não têm acesso aos exames, às consultas e, agora, mais recentemente e preocupante, às cirurgias, como se sucede já com muitos utentes do SNS, dado, naturalmente, o subfinanciamento do SNS, as cativações e as sucessivas greves no setor de saúde. Senhora Ministra, Senhor Presidente, ontem o Senhor Primeiro-Ministro disse no debate quinzenal, e passo a citar, que com os dados que existem no momento, não havendo mais cancelamentos, é possível que no primeiro trimestre de 2019 se possam fazer as cerca de 5 mil cirurgias que foram canceladas. A primeira pergunta que deixo à Senhora Ministra é o seguinte: foi a Senhora Ministra que deu esta indicação ao Senhor Primeiro-Ministro? Pergunto-lhe, e com base em quê? Disse também o Senhor Primeiro-Ministro, entre muitas outras coisas, que tinha sido e que o nosso programa do PSD era desmantelar o Serviço Nacional de Saúde e promover os hospitais e a medicina privada. O que não deixa de ser irónico, porque nenhum governo como este, aliás, apoiado pelas esquerdas, tanto contribuiu para o financiamento da medicina privada em Portugal. Desde logo através das PPPs, desde logo através do SIGIC e quando tomaram a opção de reduzir o tempo máximo de resposta garantida, e desde logo todos aqueles utentes que, vendo a sua confiança minada no SNS, recorrem ao privado. E a Sra. Ministra veio também dizer num órgão de comunicação social que procurarão naturalmente regularizar todas estas cirurgias, mas que recorreriam ao privado se necessário. E aquilo que lhe pergunto, Sra. Ministra, é o seguinte. Primeiro, mantém o horizonte temporal do primeiro trimestre de 2019? Segundo, quem vai fazer estas mais 5 mil cirurgias em atraso? Terceiro, os hospitais públicos têm essa capacidade? Quarto, os hospitais privados, dado as cirurgias programadas que já têm via SIGIC, têm essa capacidade de as realizar no primeiro trimestre ou não? E depois, Sra. Ministra, para terminar, onde está a verba orçamental para cobrir esta despesa? Onde é que vai buscar dinheiro e como? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra,
obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, o PSD entrou oficialmente em campanha eleitoral. Apresenta a audição da Sra. Ministra da Saúde, ainda por cima requerida com um caráter de urgência, revela por parte do PSD uma mera intenção de um paupérrimo número político para satisfação provavelmente das necessidades internas e que tenta cumprir uma indisfarçável e uma desconforme prova de vida como oposição ao Governo. Revela-se sem sentido de oportunidade, sobretudo porque oculta o verdadeiro propósito do PSD em relação ao futuro do Serviço Nacional de Saúde. Revela-se sem sentido de oportunidade porque, quando fez este requerimento, o PSD sabia que a maioria destas questões estavam a ser discutidas, e é lá que é o âmbito, e é lá que é a sede própria, em âmbito de orçamento de Estado. E sem sentido de oportunidade porque o PSD conhece bem as medidas para 2017 e 2018 de reforço financeiro e, por isso, sabe que estão em curso até final do ano um reforço financeiro que terá, forçosamente, reflexos positivos na situação económico-financeira do Serviço Nacional de Saúde, como se verá no final do exercício de 2018. É por isso, na nossa opinião, uma iniciativa claramente redundante, despida de qualquer justificação e oportunidade política e muito menos de caráter de urgência. Esta iniciativa só se justifica, de facto, por mero oportunismo político e eleitoralismo, porque o PSD acha que não pode desperdiçar esta janela de oportunidade, porque sabendo que até ao final de 2018 a dívida total do SNS e os pagamentos em atraso se reduzirão significativamente com o reforço financeiro que está a ser feito no Serviço Nacional de Saúde. E também sabe que, face ao reforço financeiro do Programa Orçamental 2019, existe uma fundada expectativa e perspectiva de uma franca melhoria da situação económico-financeira no próximo ano. Por isso, nesta intervenção, o que o PSD pretendeu foi confundir os portugueses, misturando aquilo que são conceitos e agregados financeiros, ora tendo por referência a realidade do conjunto do SNS, ora tendo por referência exclusivamente a realidade do conjunto dos hospitais SPE, numa escolha conveniente de dados de acordo com a sua narrativa política que mais lhe interessava. Ignora deliberadamente toda a realidade assistencial, operacional e económico-financeira com uma evidente manipulação de dados e, portanto, pretendendo desvalorizar aquilo que de facto foi o reforço do SNS. Esta postura merece, por parte do Partido Socialista, uma veemente oposição a esta narrativa, desde logo porque utiliza até dados relativos a uma auditoria do Tribunal de Contas de 2015 e 2016, quando o PSD sabe que existe informação mais atualizada e refiro-me concretamente ao relatório da CSS relativo à conta consolidada do SNS de 2017. Pergunto se terá sido porque os dados de 2015 e 2016 eram mais convenientes para a narrativa política e não os de 2017, que contrariava essa narrativa política. E, portanto, senhores deputados, o problema é que, de acordo com o relatório de contas do SNS de 2017, o resultado líquido constante da demonstração de resultados consolidados do SNS relativos a 2015 e 2016 e depois a 2017, houve uma melhoria franca de 62,8 milhões de euros. Para não falar no resultado operacional do SNS em 2017, com uma melhoria de 67,3 milhões de euros. Para não falar também nas transferências correntes que já foram efetuadas de mais 1.140 milhões desde 2015 até 2018, relativamente ao Orçamento de Estado. Poderia falar também da questão do investimento, porque o investimento, de alguma forma, condiciona a própria situação económico-financeira do SNS, para dizer que entre 2012 e 2015 o PSD e o CDS investiram, em média, 91 milhões de euros. Entre 2016 e 2017 investiu-se 152 milhões de euros, num crescimento de 67%. Portanto, o governo PSD-CDS, em consequência desta sua política de cortes cegos entre 2011 e 2015, deixou o SNS num estado deplorável que temos tentado entre 2016 e 2017 recuperar financeiramente com aumento de profissionais, com reposição de direitos laborais, etc, etc. De tal forma que no quadro político de desenvolvimento do SNS previsto para 2019 se adota medidas novas, um novo projeto de modelo de financiamento de 11 hospitais portugueses. Perante este modelo de melhoria de eficiência, pensámos pelo menos que o PSD poderia dar a sua anuência. Mas, pelos vistos, não. É uma profunda desilusão quando entendemos que os efeitos pretendidos, dizem que os efeitos pretendidos podem redundar em resultados contrários. Por conseguinte, Sra. Ministra, sem lhe querer colocar nenhuma pergunta, queria-lhe dizer que fica claro que as razões e o propósito oculto desta iniciativa do PSD. Ficam claras as lacunas e as falácias da sua fundamentação. Fica até claro que o PSD não está à altura dos desafios do desenvolvimento e da modernização do Serviço Nacional de Saúde. E fica, sobretudo, claro, para, como agenda oculta do PSD, a necessidade que o PSD, a que não se pode furtar, de esclarecer os portugueses sobre o que pensa sobre políticas de saúde e que preconiza sem manipulações e sem demagogia. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Nós ouvimos o PSD numa primeira intervenção daquilo que será certamente uma longa manhã de oportunismo político por parte do PSD. E vamos, tenho cá a sensação que ouviremos outras intervenções do mesmo calibre de oportunismo como esta. Porque, por exemplo, nós lembramos-nos todas e todos que o PSD, quando passou pelo governo, em conjunto com o CDS-PP, cortou 969 milhões de euros na transferência do Orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde. 969 milhões de euros na transferência do Orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde. Vem agora falar de problemas de financiamento dos hospitais.
Posso só interromper? Claro. Senhores deputados, gostava que criássemos condições para o Sr. Deputado Moisés Ferreira concluir a sua intervenção. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não há problema, eu posso até repetir novamente. 969 milhões de euros que cortaram entre 2010 e 2015. Cortaram 869 na receita do Serviço Nacional de Saúde. Convém esclarecer aos Srs. Deputados que a receita certamente terá alguma coisa depois a impactar naquilo que é o orçamento dos hospitais e a capacidade do SNS de dar resposta àquilo que são as necessidades da população. Cortaram 1.429 milhões de euros naquilo que insistentemente continuam a chamar despesa e que tem uma tradução prática, que são profissionais, são salários profissionais, são transporte de doentes, são as valências nos hospitais, é o orçamento dos hospitais. Portanto, cortaram fortemente durante 4 anos e, aliás, nos 4 anos em que agora não são governo, insistiram em votar contra todos os orçamentos que aumentaram o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, e por isso é que é uma primeira demonstração do oportunismo político que nós vamos assistir durante toda a manhã por parte do Serviço Nacional de Saúde. Eu creio que, aliás, já toda a gente compreendeu, não só por aquilo que foi o PSD no governo, mas até por aquilo que já apresentou enquanto programa para o serviço para a saúde, que é a privatização de todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde e a constituição de parcerias público-privadas de norte a sul do país. Já toda a gente percebeu que para o PSD um hospital público bom é um hospital público fechado. E por isso é que o PSD traz aqui acima, traz aqui à discussão a questão da despesa dos hospitais, mais uma vez tentando recuperar a ideia das gorduras de Estado e tentando manipular a opinião pública com o Serviço Nacional de Saúde. Ora, mas se nós quiséssemos realmente discutir seriamente este debate, nós o que deveríamos estar a discutir era formas de melhorar, por exemplo, o financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Mas nós sabemos que o PSD isso não quer fazer. Não só cortou no financiamento, como vota contra o aumento de financiamento. Se nós quiséssemos estar a discutir seriamente este assunto, estávamos a discutir, por exemplo, o investimento no Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos que o PSD não quer discutir isso, aliás, não acompanhou uma proposta do Bloco de Esquerda para o Plano Plurianual de Investimento no Serviço Nacional de Saúde. Nós deveríamos estar a discutir como poderíamos retirar constrangimentos do Serviço Nacional de Saúde. Sabemos que o PSD não quer discutir isso. Votou contra, por exemplo, a retirada do SNS da famigerada Lei dos Compromissos do PSD e do CDS-PP. Fala no seu requerimento, no requerimento do PSD, sobre dependência a fornecedores. Portanto, convinha que explicassem se estão também disponíveis a acompanhar propostas para reforçar a resposta do serviço público no que toca a meios complementares de diagnóstica e terapêutica, se estão dispostos a acompanhar propostas para combater o monopólio das multinacionais, por exemplo, na área da hemodiálise, se estão dispostos a acompanhar propostas do Bloco de Esquerda para reforçar a capacidade de produção de medicamentos pública, nomeadamente através do laboratório militar, para reduzir a dependência do país e do Serviço Nacional de Saúde dos fornecedores e da dívida aos fornecedores. Mas sobre isto, nada disseram. Porque realmente não nos interessa muito o Serviço Nacional de Saúde, que interessa apenas a manipulação contra o Serviço Nacional de Saúde. Mas é sobre isto que eu acho que nós deveríamos discutir. E para terminar, Sr. Presidente, são estas as questões que eu gostava de deixar à Sra. Ministra, que é, no que toca a investimento e no que toca nomeadamente ao reequipamento para meios complementares de diagnóstica e terapêutica, o que é que está previsto para reduzir a dependência do Serviço Nacional de Saúde, de fornecedores e de privados? No que toca à hemodiálise, o que está o Governo a pensar fazer e a fazer em concreto para romper com o monopólio de 2 ou 3 multinacionais que neste momento têm toda a área da hemodiálise nas suas mãos? E sobre medicamento, e tendo em conta também a dependência que o país tem para com privados e tendo em conta também a capacidade de produção que tem no laboratório militar, o que está o Governo disponível a fazer para investir nessa produção e reduzir a dependência para fornecedores e para privados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galrissanete. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado, cumprimentar-vos nesta que é a primeira audição regimental e, sem mais delongas, passarmos, de facto, a questões de uma situação que é grave, como, aliás, o CDS tem vindo a denunciar, porque insistimos, e vou desenvolver e comprovar, para nós e para os portugueses está bem visto que a saúde não é uma prioridade para este governo e isso é preocupante porque podem vir fazer-se todas as encenações junto da comunicação social para dizer que existe preocupação, mas quando depois se viabilizam orçamentos que mantêm a tendência de suborçamentação e de subfinanciamento da saúde, que efetivamente não têm em conta o estado terrível da saúde dos portugueses, como é óbvio, isso é preocupante. O quadro está bem traçado. Nós temos subfinanciamento, temos transferências para o Ministério da Saúde, que não são todas para o Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, obviamente, bem podem os senhores atirar com números, vindo dizer que aumentaram as contratações, que aumentaram os números. O certo é que, em primeiro lugar, a realidade desmente tudo isso, porque nós continuamos a ter aumento dos tempos de espera, continuamos a ter compromisso no acesso aos cuidados de saúde, continuamos a ter uma elevadíssima insatisfação dos profissionais de saúde. Veja-se até hoje mais um anúncio de uma ameaça de demissão de diretores do Hospital da Estefânia. É seguramente porque são uns ingratos e uns insensíveis e, portanto, que não estão há 3 anos à espera que resolvam os problemas da sua prática. E, portanto, o que eu queria dizer é que os senhores podem atirar com os números. Os senhores podem atirar com os números, mas aquilo que estão a fazer é a desvalorização dos problemas reais dos portugueses. E isto só revela uma autossuficiência e uma insensibilidade social que é preocupante. Portanto, a primeira coisa que eu queria dizer à senhora ministra é que, de facto, sabendo nós que é António Costa e Mário Centeno que são responsáveis por esta situação, mas a primeira coisa que eu lhe queria dizer, pela questão da consideração pelo seu percurso pessoal e pela sua competência, é que a senhora ministra não merecia isto, nem a senhora, nem os portugueses, nem os profissionais de saúde, que é, já percebemos ao fim do mês, que é fazer o papel de ter que empurrar com a barriga até ao final da legislatura e manter problemas por resolver. Nós precisamos não de um governo que nos atire com números para cima, mas que resolva efetivamente os problemas dos portugueses e que passam, obviamente, por problemas no acesso, problemas de sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, problemas de subfinanciamento. O CDS apresentou propostas muito concretas em relação à questão do financiamento. E não viemos dizer, como este governo anunciou, que tinha acabado a austeridade e, portanto, poder prometer que a transição para as 35 horas se fazia da forma precipitada e desastrosa como foi feita. Aliás, está à vista nas greves que continuam a existir, E, portanto, o que eu gostava, efetivamente, de perguntar à senhora ministra é, face inclusivamente a tomada de posição que a senhora teve enquanto dirigente do Ministério da Saúde, o que pensa fazer para quebrar este aumento evidente do endividamento? E não foi para cortar nas verbas dos medicamentos, como fez o anterior governo, e os senhores persistem em falar de cortes orçamentais e não contar a verdade toda. E, portanto, esquecendo-se também de vir dizer que não foram os senhores que herdaram uma dívida de quase 3 mil milhões de euros, como o anterior governo socialista de José Sócrates fez o favor de deixar à anterior governação. E já chega ao fim de 3 anos de se justificarem sempre com aquilo que os senhores querem criticar, que é a anterior governação do PSD e do CDS. Ou os senhores são governo ou não são governo. Ou querem mostrar aos portugueses que têm mais do que exercícios de retórica e efetivamente tomam medidas ou não tomam medidas. Portanto, faça ao endividamento o que vai fazer. Faça ao investimento no Serviço Nacional de Saúde para substituir equipamentos obsoletos. Qual é o planeamento? Nós vimos no Orçamento de Estado que, efetivamente, havia um conjunto de promessas, mas que não estão devidamente calendarizadas, não estão devidamente priorizadas nem discriminadas.
Concluindo?
Estou a concluir, Sr. Presidente. O mesmo é dizer, são mais promessas que podem não ser cumpridas. Ora, vou concluir sim para dizer, Sra. Ministra, precisamos de respostas concretas, a senhora precisa de ser mais de uma secretária de Estado, a senhora precisa de ser mais do que aquilo que foi o anterior ministro e efetivamente ultrapassar e fazer junto do primeiro-ministro uma chamada de atenção para que a saúde tem que ter outra resposta por parte deste governo e não continuar a ser uma coisa de segunda linha, porque para os portugueses não é certamente, e para o CDS também não.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado e os Srs. Deputados. Sra. Ministra, efetivamente, aquilo que nós temos assistido por parte do PSD e do CDS nestas audições e sobretudo nesta é uma tentativa de tentar branquear as suas responsabilidades naquela que ainda é hoje a situação do Serviço Nacional de Saúde. Porque efetivamente a situação de dificuldade e nomeadamente as dívidas e os pagamentos em atraso são indissociáveis do subfinanciamento crónico com que o Serviço Nacional de Saúde está votado. Mas é que o Serviço Nacional de Saúde não está votado do subfinanciamento há apenas 10 anos. Está há décadas, há mais de duas décadas que há subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde. E as intervenções que nós acabamos de ouvir do PSD e do CDS parece que não tiveram nenhuma responsabilidade nestas décadas. E, sobretudo, é evidente e é claro que o PSD e o CDS não querem admitir que nos últimos orçamentos tenha havido um aumento de transferências para o Serviço Nacional de Saúde, porque é disso que estamos a falar, claramente insuficientes para fazer face àquelas que são as necessidades e àquele que foi o subinvestimento durante anos no Serviço Nacional de Saúde, mas que tem a marca do PSD e o CDS-PP. E este facto é um exercício que temos assistido ao longo desta legislatura e que nesta audição regimental que se irá seguir vamos continuar a assistir. Mas, de facto, não podemos deixar de desmascarar, porque efetivamente não são reais as preocupações do PSD e do CDS quanto à situação da dívida ou dos pagamentos em atraso. Não são reais as preocupações. São preocupações que são demagógicas, porque nós sabemos bem quais são as intenções do PSD e do CDS-PP relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que...
Senhores deputados, Senhora deputada, peço-lhe desculpa só por interromper um minuto sem perder o fio à sua intervenção. Só pedi aos senhores deputados que dessem oportunidade à senhora deputada Carla Cruz de transmitir e transmitir, todos ouçam bem a intervenção que está a ter, porque nós depois temos aqui alguma dificuldade aqui ao fundo de conseguir ouvir com clareza aquilo que está a dizer. Tem a palavra, senhora deputada.
Estava eu a dizer, senhor presidente, que as enormes responsabilidades que têm e aquilo que efetivamente pretendem para o Serviço Nacional de Saúde não é o seu reforço, não é o investimento, não é a valorização dos seus profissionais, é exatamente o contrário. Para quê? Para favorecer a resposta privada, os grandes grupos económicos que operam na saúde. Mas voltando efetivamente às consequências da situação financeira e do subfinanciamento, nós reconhecemos, obviamente, que tem repercussões ao nível do funcionamento. Várias vezes nos chegam relatos e temos conhecimento dessas implicações na aquisição de dispositivos médicos, de medicamentos, na renovação e substituição de equipamentos, na valorização dos próprios profissionais. Ainda muito recentemente chegaram-nos informações de pagamentos em atraso aos médicos dentistas que estão inseridos no programa de cheque dentista. Este é um problema que é transversal a todas as ARS, mas tem efetivamente, de acordo com as informações que nos chegaram, uma particular incidência na ARS Norte, e isto tem, obviamente, que ser comatado. Senhora Ministra, não ouvimos do PSD PSD nem do CDS uma única proposta concreta para resolver. É só o bota abaixo, porque quando tiveram propostas, até muito recentemente apresentadas pelo PCP em sede de orçamento, que, por exemplo, excluíam o Serviço Nacional de Saúde da aplicação da lei dos compromissos, o PSD e o CDS votaram contra. Quando tinham propostas muito concretas para valorizar o investimento, o PSD e o CDS votaram contra, mas também o PS também votou contra estas propostas. E nesse sentido, Senhora Ministra, a questão que lhe coloco, coloco-lhe três questões. Primeiro, quais são as prioridades e que perspectivas é que o Governo tem para ultrapassar este problema? Uma outra questão, Senhora Ministra, é efetivamente que passos efetivos vão ser dados para a redução da dependência do Serviço Nacional de Saúde de privados, quer ao nível dos meios complementares de diagnóstico, mas outros, e, sobretudo, que perspectivas é que o Governo aqui pode assumir de que a sua prioridade é, efetivamente, o reforço do Serviço Nacional de Saúde?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluímos então esta ronda de perguntas deste requerimento do PSD. Dava a palavra então à Sra. Ministra, ou quem a Sra. Ministra depois, se achar dar a palavra ou algum secretário de Estado, por 25 minutos. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados, novamente. De facto, vou optar por fazer uma intervenção inicial e depois dar a palavra aos senhores secretários de Estado para alguns esclarecimentos adicionais. Gostaria de começar por dar algumas notas sobre aquilo que é a evolução do déficit da dívida vencida e dos pagamentos em atraso no Serviço Nacional de Saúde. E começar... E fazê-lo dando as seguintes notas, e algumas delas foram referidas já na intervenção inicial do Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro. De facto, desde o início de 2018, como é sabido, as entidades do Serviço Nacional de Saúde, particularmente os hospitais EPE, viram os seus capitais estatutários reforçados em cerca de 500 milhões de euros e estes 500 milhões de euros foram consignados ao pagamento de dívida vencida a fornecedores externos e se considerarmos a data em que este reforço foi feito e o seu impacto, verificamos, por exemplo, que houve uma redução de todos os indicadores da dívida em abril. O que é facto é que, além deste reforço inicial, entre abril e setembro deste ano, foi reforçado mensalmente o adiantamento ao contrato de programa em cerca de 30,6 milhões de euros, o que teve um impacto acumulado de 184 milhões de euros. Depois, em julho e agosto, houve novamente um reforço do financiamento dos hospitais da EPE, no montante de 60 e 40 milhões de euros, e em outubro houve, também como é do conhecimento público, uma determinação por um despacho conjunto da Saúde e das Finanças de nova entrada de capital para a cobertura de prejuízos, também no montante de 500 milhões de euros. Desses, logo 100 milhões de euros foram aplicados na amortização de dívida vencida, evidentemente por ordem de maturidade. O que significa isto é que, de facto, a situação que nós temos de evolução ao longo do ano destes números referentes à dívida, à dívida vencida e a pagamentos em atraso, sofreram nestes períodos aquele efeito que todos conhecemos, que é subsequente a reforços. O que, pese embora a circunstância de facto, levar a que hoje, considerada a conta de outubro, tínhamos uma redução dos pagamentos em atraso face ao período homólogo de 173 milhões de euros e de dívida vencida de 176 milhões de euros, tínhamos uma situação que ainda não está completa, na medida em que há ainda um efeito que importa aguardar que aconteça e que acontecerá até ao final do ano. De facto, a nossa expectativa é que no final deste ano tínhamos esta situação controlada, mais controlada, e que, juntamente com o efeito da emissão dos créditos do Acordo Apifarma, tínhamos uma melhoria dos indicadores da dívida que seja comparativa e positivamente comparativa com os resultados dos últimos 3 anos. Depois dizer-lhes também que nos próximos dias, de facto, esta aplicação da entrada de capital para a cobertura de prejuízos estará no terreno, tem estado a ser preparada em trabalhos conjuntos do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças, e nos próximos dias ela estará no terreno, o que, de facto, levará à concretização destas expectativas. Depois dar-lhes também nota de que, e também aproveitando para responder a algumas questões que foram suscitadas sobre o que pretendem, o que pretende o Governo fazer para ter, de facto, a situação de raiz, a situação de base controlada, a resposta a isso prende-se com algo que também já falámos e que é relacionado com a intervenção articulada das finanças e da saúde e apoiada pela estrutura de missão para a sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde, através do reforço da autonomia da gestão das entidades públicas empresariais. Temos falado sobre este tema. O que está em preparação é, de facto, um alinhamento entre 3 instrumentos de gestão, os tradicionais contratos, programa anuais baseados em planos estratégicos trianuais, os planos de atividades e orçamento e os contratos de gestão assinados entre os membros do Governo e cada um dos hospitais do setor empresarial do Estado, e um alinhamento de instrumentos de gestão que tem na base, entre outros aspectos que depois poderemos detalhar mais adiante, mas que tem na base um conjunto de pressupostos, principais linhas de atuação, carteiras de serviços, mapas de pessoal, planos de investimento, níveis de atividade assistencial, projeções económico-financeiras para o triénio e expectativas de ganhos de eficiência e produtividade que permitam, de facto, a sustentabilidade a médio e a longo prazo. Penso que vale a pena dizer que, na base deste projeto, relativamente ao qual acalentamos as maiores expectativas na medida em que ele poderá permitir a posição de uma situação de normalidade do funcionamento destas entidades públicas empresariais, o que está, de facto, a ser trabalhado é que os hospitais sejam agrupados em 3 grupos, em 3 níveis. Um primeiro grupo correspondente, integrando aqueles que têm, aqueles 11 hospitais, 9 hospitais e 2 ULS, para ser mais precisa, que têm uma eficiência elevada, um segundo grupo correspondente a uma eficiência média, um terceiro grupo com uma eficiência baixa. Os hospitais do primeiro grupo são 9 hospitais e 2 ULS, e dou nota que são o Hospital de Santa Maria Maior, Hospital da Figueira da Foz, Tâmega e Sousa, Hospital de Leiria, Garcia da Horta, Fernando da Fonseca, São João, Instituto Português de Oncologia do Porto e Hospital de Magalhães de Lemos. Somam-se ainda a Unidade Local de Saúde de Matosinhos e a Unidade Local de Saúde do Alto Minho. Dou esta nota para dizer o seguinte: aquilo que resulta dos trabalhos realizados é que estes hospitais, pese embora também terem eles próprios constrangimentos, como têm todas as unidades que se integram num serviço público que funciona de porta aberta e que não faz qualquer seleção de doentes, são hospitais que, apesar de tudo, têm, apesar dessas dificuldades, têm melhores níveis, registram os melhores níveis de eficiência. E, portanto, é por se considerar que, sendo os que registram os melhores níveis de eficiência, serão hospitais que estão, de facto, com um desempenho que permite indiciar que os prejuízos que acumulam são prejuízos resultantes de algum subfinanciamento, e é por isso, por essa circunstância, que serão, de facto, verão um reforço do financiamento que lhes permitirá, desde já, melhorar a sua situação. Os outros hospitais são hospitais que nos inspiram mais preocupação, que não serão hospitais que serão, obviamente, ostracizados ou descurados, mas que precisarão de um acompanhamento mais intenso. E como precisarão de um acompanhamento mais intenso, isso significa duas coisas. Em primeiro lugar, que teremos que os apoiar no sentido de melhorarem os seus níveis de eficiência, mas também, num segundo lugar, que teremos que canalizar as deficiências geradas pelo próprio sistema para reforçar depois as suas condições de trabalho dentro da própria lógica de solidariedade que existe no contexto das instituições do Serviço Nacional de Saúde. Mas gostava de lhes dizer ainda, senhores deputados, que pese embora a situação da dívida seja esta que acabei de escrever, que indicia uma trajetória que se afigura positiva e que será reforçada em 2019 uma vez mais, o que sucede num setor com a complexidade do Serviço Nacional de Saúde é que temos problemas e não os escamoteamos. Temos concretamente, neste momento, um conjunto de reivindicações da parte dos grupos profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, concretamente dois grupos profissionais. É muito importante que se perceba que, por vezes, se diz que há outros grupos profissionais que estão também, neste momento, com situações até de greve, e não é realidade. Neste momento, o problema que temos é de facto, com os enfermeiros e com os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, e que temos procurado garantir que não saímos de uma situação em que se mantém o diálogo no sentido de aproximar as respostas às reivindicações destas estruturas dentro daquilo que são as nossas possibilidades, cumprindo sempre aquilo que são os nossos compromissos e mantendo-nos a dialogar com quem quer dialogar. Penso que vale a pena referir também que neste momento há alguns sinais de aproximação, que depois provavelmente iremos voltar a falar e detalhar adiante nesta sessão, mas que nos levam a ter a convicção de que há caminho que ainda é possível percorrer. Gostaria de lhes falar também daquilo que tem sido a evolução dos indicadores do acesso e de passar então agora a responder concretamente a algumas questões que nos dirigiram. Por um lado, dizer-lhes que à data de ontem, de anteontem, porque estamos a trabalhar articuladamente com os hospitais, com os 5 hospitais que estão afetados pela greve cirúrgica dos enfermeiros, os números eram de 4.543 cirurgias adiadas entre 22 de novembro, primeiro dia da greve, e 10 de dezembro. De lhes dizer que temos feito, como também já temos dito, reuniões regulares, presenciais, uma vez por semana, e eletrónicas várias vezes por dia, com os hospitais que estão afetados e com as respectivas ARS. Também reuniões de trabalho que temos mantido com as estruturas sindicais que permanecem abertas à negociação e, como é próprio das coisas, tentativas de aproximação indiretas com aqueles que estão afastados da discussão. Dizer-lhes também, porque por vezes nos dizem, nos acusam de indisponibilidade para o diálogo ou de intransigência, que este ano foram realizadas, só este ano foram realizadas mais de 30 reuniões com os sindicatos dos enfermeiros e mais de 20 reuniões com os sindicatos dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. Eu própria, e sabem que estou há pouco tempo na pasta, realizei já duas com os enfermeiros e uma com os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica em plenário, fora as reuniões técnicas que têm acontecido. E, portanto, penso que só estes números demonstrariam a nossa disponibilidade, o nosso interesse e a nossa vontade em continuar a conversar. Penso que também vale a pena dizer que o Serviço Nacional de Saúde realiza por ano mais de 500 mil cirurgias e que, portanto, este número, que é um número preocupante porque representa doentes que não foram intervencionados e que é resultado, penso que vale a pena dizê-lo, de uma greve cruel, porque se vira contra os mais fracos e não contra quem entende que é o sujeito das reivindicações de uma greve, que é o patronato. E que vale a pena dizer que, apesar desta situação, foi já a política deste governo, por um lado, reforçar o número de enfermeiros, de outros profissionais também, mas concretamente de enfermeiros, e ir de encontro àquilo que são as expectativas dos trabalhadores relativamente a um conjunto de outros temas. Sobretudo, vale a pena dizer que continuamos muito disponíveis para este trabalho, que acreditamos que o trabalho concretamente com os hospitais permita, num horizonte temporal do primeiro trimestre do ano, recuperar estas cirurgias que agora foram adiadas, isto é, se tudo se mantivesse constante, acreditamos que durante o primeiro trimestre do ano estes doentes que agora foram adiados poderiam ser remarcados, ou por outra, poderão ser remarcados, e começaremos a fazê-lo em breve, que estes doentes serão remarcados dentro do Serviço Nacional de Saúde, leia-se, dos hospitais com gestão pública, e naturalmente encaminhados, se esse for o caso, dentro das regras que regulam o acesso e o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos para outros parceiros. Sublinhar também que já foi dada pública nota pelos próprios parceiros da sua disponibilidade para ajudar o Serviço Nacional de Saúde. Dizer-lhes ainda que este financiamento desta atividade está naturalmente garantido e que não será por essa via que os problemas ficarão por resolver. Relativamente à questão que nos colocaram sobre o investimento, vale a pena dizer que, e voltaremos novamente ao tema hoje, seguramente, concretamente ao tema do investimento plurianual e à forma como estamos a pensar em realizá-lo, mas dizer-lhes que estes titulares da pasta têm um plano de investimentos plurianuais que provavelmente valerá a pena, quando estiver mais robustecido, que se torne um documento público e que seja partilhado por todos os atores e conhecido de todos, um plano de investimento plurianual para um horizonte de 3 anos e que incorpora as prioridades que foram identificadas pelas instituições, pelos serviços, pelas pessoas que estão no terreno e que, obviamente, depois reflete também sobre elas, deita sobre elas uma lógica de solidariedade entre todas as instituições do sistema. É por isso que temos em curso investimentos na remodelação, reconstrução, reapetrechamento de mais de uma centena de unidades de cuidados de saúde primários. É por isso que continuamos a trabalhar em projetos como sejam o do novo Hospital Oriental de Lisboa, que permitirá resolver problemas há tanto tempo conhecidos, como é o caso das condições em que funciona o Hospital da Estefânia. Vale a pena também dizer, penso eu, que esta opção pela melhoria do financiamento do Serviço Nacional de Saúde é patente naquilo que é a evolução das contas ao longo desta legislatura, porque é bem perceptível que foi possível, ou está prestes a ser possível, com o início da execução do Orçamento 2019, repor os 1.200 milhões de euros que tinham sido reduzidos em anos anteriores. E vale a pena também dizer que temos que fazer um esforço em dois sentidos, não só no sentido de melhorar o financiamento do Serviço Nacional de Saúde, mas também no sentido de melhorar a sua eficiência, e é isso que perseguimos concretamente através deste trabalho com os hospitais, porque estamos a falar de uma área em que as prioridades são sempre mais do que os meios com que lhes podemos responder, ou pelo menos com a velocidade que lhes podemos responder. E, portanto, a melhor forma de responder às necessidades dos portugueses é, sem dúvida nenhuma, reforçar o financiamento à medida das possibilidades, mas melhorar a nossa gestão e a nossa eficiência. Depois dizer-lhes também que claramente o acesso, apesar das questões que se suscitam e da circunstância de estarmos ainda distantes do sítio onde gostaríamos de estar, têm também refletido um aumento da procura que tem também um aumento de resposta, ou seja, em todas as linhas da atividade assistencial do Serviço Nacional de Saúde e em algumas delas, infelizmente, como é o caso da urgência hospitalar, a atividade tem crescido e tem crescido este ano. Temos mais consultas médicas de enfermagem e de outros técnicos nos cuidados de saúde primários, temos mais consultas hospitalares, temos mais cirurgias do ambulatório, felizmente numa percentagem crescente face à cirurgia normal. Temos também, como referi a isso, é um problema que permanece, um número de urgências que persiste com uma tendência que precisamos de inverter. De facto, em termos de respostas cirúrgicas, as dificuldades são as conhecidas por todos e também as soluções são aquelas que partilhei. Manter o diálogo com as profissões, procurar ultrapassar os problemas, repor inteiramente um clima de tranquilidade que neste momento ainda está prejudicado por aquilo que são efetivamente expectativas eventualmente demasiado ambiciosas da parte dos trabalhadores. Vale a pena dizer ainda, relativamente aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, que nos aproximamos na reunião mantida no dia 10 daquilo que são as suas expectativas. A insatisfação persiste, persistirá sempre que nós nos distanciemos, nem que seja um milímetro, daquilo que é o desejo da outra parte. De qualquer forma, este é um caminho que persistimos em continuar a desenvolver, porque acreditamos que o Serviço Nacional de Saúde é viável, será tanto mais forte quanto estejamos completamente alinhados na sua modernização e no seu fortalecimento. E essa modernização e esse fortalecimento dependem também, de facto, de uma maior transparência na relação entre setores e as garantias que hoje também aqui lhes deixo e que envolvem concretamente algo que será a discussão da futura proposta de lei de bases da saúde que aguarda a conclusão do circuito legislativo, permitirá um reforço destas lógicas de mais de transparência e de separação do que de eventual concorrência como vinha do passado. Não tendo a certeza de ter cumprido as respostas a todos os senhores deputados e sabendo que há algumas que ainda persistem e visto que ainda existe tempo, passaria agora a palavra ao senhor secretário de Estado da Saúde.
Faz favor, ainda temos 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos pela primeira vez ao Sr. Presidente e a todos os senhores deputados nesta Comissão Parlamentar de Saúde. A Sra. Ministra já respondeu, suponho, que a todas as questões relevantes que levantadas, nomeadamente pelo Partido Social Democrata, quer dizer, ou seja, aparentemente sem nenhuma novidade, uma vez que a informação estava disponível e já tinha sido anunciado em termos de reforço para os hospitais para regularizar a dívida. Os 400 a 450 milhões de euros de dívida no final do ano já eram conhecidos. Esse número é, digamos, semelhante ou até inferior àquele que, digamos, se vangloriam de ter deixado em 2015. E quanto, aliás, a questões de subfinanciamento e de desvalorização deste governo pela parte da saúde, de facto, o que dizer do governo anterior quando cortou no financiamento da saúde, ao invés exatamente do que tem vindo a acontecer nestes anos deste governo, nomeadamente no orçamento para 2019, que tem o maior aumento dos últimos 8 anos no orçamento da saúde. E, portanto, a questão está toda resolvida? Não, nunca esteve, dissemos-lo no debate do orçamento, mas a nossa convicção é que 2019 será um ano de franco e evidente progresso na estabilização financeira do Serviço Nacional de Saúde, na recuperação dos níveis de equilíbrio financeiro e também na recuperação dos níveis de eficiência e de balanço dos hospitais. Também esperaria, de facto, de haver da parte do PSD uma disponibilidade para um trabalho conjunto para recuperar o tecido hospitalar. Não, confesso que não vi nas suas palavras nenhuma vontade de trabalho conjunto, antes, pelo contrário, uma vontade de cavalgar as nuvens, digamos, e a poeira da espuma dos dias para aproveitar esse esforço de oposição e de insatisfação que é natural e normal, digamos, neste momento. A questão das prioridades, a Sra. Ministra já falou, portanto, também reafirmar, digamos, que há uma retomar da prioridade dos cuidados de saúde primários, o projeto de unidades de saúde familiares, que é indispensável, a questão dos cuidados continuados também e a autonomia dos hospitais. A autonomia dos hospitais é mais relevante do que aquilo que pode parecer. Nós temos 30 anos de sucesso, mais de 40 anos de sucesso do Serviço Nacional de Saúde, exatamente baseado num modelo de gestão descentralizada, de gestão dos serviços, que deu os excelentes resultados que deu. É verdade que nos últimos anos, nomeadamente por efeito do programa de assistência externa, todo o tecido hospitalar português e todo o tecido de serviços de saúde sofreu um revés muito sério. E que não vale a pena termos ilusões de que agora estalamos os dedos e tudo se recupera num minuto. Temos tido 3 anos de intenso trabalho no passado recente e vamos continuar a ter muitos anos de intenso trabalho pela frente para recuperar, de facto, a vitalidade do nosso tecido hospitalar e não só de serviços públicos de saúde. Agora, esse é um trabalho que temos que nos decidir se o queremos fazer e, claramente, nós, Governo, nós, Partido Socialista, queremos fazê-lo. Tenho as minhas dúvidas, francamente, por aquilo que é conhecido, que o Partido Social Democrata esteja disponível para esse trabalho, nomeadamente quando anunciam alternativas de programa político que, de facto, passam por outras coisas que não são o reforço do Serviço Nacional de Saúde.
Bem, terminamos aqui a discussão deste nosso requerimento. Pede a palavra para...
Sr. Presidente, é para uma breve interpelação à mesa.
Chuva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já aqui levantamos esta questão na última reunião, mas aproveitando o facto de ter cá a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, dizer o seguinte, o Partido Social Democrata apresentou já um requerimento no verão passado, portanto, sensivelmente em junho e julho, para que se fizesse aqui a audição da estrutura de missão para a sustentabilidade do SNS, que, como soube, fez recomendações, como aqui a Sra. Ministra teve a oportunidade de referir, que nós desconhecemos e, portanto, queríamos perceber o porquê de uma demora deste calibre. E segundo, Sr. Presidente, para anunciar que o Grupo Parlamentar faça a resposta que a Sra. Ministra
deu... Não é uma
deu.
Interpelação...
Não é, Sr. Presidente, vai perceber que é.
Não,
faça a resposta da Sra. Ministra
já,
que garantiu que as cirurgias em atraso serão realizadas no primeiro trimestre, embora não tenha referido onde é que vai buscar dinheiro para isso, apresentará um requerimento
obrigado.
Brevemente
obrigado.
Para que seja ouvida a Sra. Ministra no início de abril
para
façamos a avaliação da realização destas cirurgias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso lhe dizer que temos agendado para o dia 9 de janeiro ouvir a estrutura de missão. Temos agendado para o dia 9 de janeiro chamar aqui a estrutura de missão para dar explicações a nossa planificação dos trabalhos que iremos discutir na próxima reunião, dia 19, ou seja, da próxima semana. Sobre o assunto, os restantes assuntos, a Sra. Ministra e os seus membros do Governo poderão utilizar depois os tempos a seguir para dar as respostas respectivas. Sendo que as interpelações têm de ser interpelações e não podem ser intervenções, e as outras questões serão tratadas no nosso dia-a-dia aqui na Comissão. Passamos então à audição regimental da Sra. Ministra e dos seus membros do Governo sobre a Política Geral de Saúde. A ordem da grelha de tempo será, portanto, uma intervenção inicial de 10 minutos da Sra. Ministra. Depois teremos 6 minutos a cada grupo parlamentar com resposta um a um da Sra. Ministra também e dos membros do Governo. E dava desde já a palavra à Sra. Ministra da Saúde para a intervenção inicial desta nossa audição obrigatória, regimental, que temos, que é a segunda regimental deste ano. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permitam-me...
Já agora, eu aproveitava e pedia desculpa e faremos um intervalo, que é o normal e que está estatuído aqui nos nossos trabalhos, ao fim da primeira ronda, só para a gestão dos vossos tempos e de 10 minutinhos. Tá. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada. Novamente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaríamos de utilizar o tempo inicial desta audição regimental para lhes dar nota de alguns aspectos que consideramos mais significativos e alguns deles que provavelmente já teremos abordado na intervenção anterior, mas não com a suficiente profundidade. E aquilo que gostaríamos de retratar eram, sobretudo, três aspectos. Dar-vos conta do trabalho que temos vindo a realizar, porque assim deve ser. Dar-vos conta também dos problemas que temos enfrentado, porque acreditamos que estão aqui para nos ajudar a melhorar e a enfrentar essas dificuldades. E, por outro lado, dar-vos conta dos desafios que temos no curto e médio prazo e que nos parecem mais relevantes. Relativamente ao trabalho que temos vindo a realizar, vale a pena dizer que, em termos da nossa atuação, como de resto consta bem expresso do programa do Governo, a saúde pública permanece sempre na base da nossa atuação e, concretamente, o reforço dos programas prioritários de saúde é uma preocupação diária. Vale a pena ainda referir que três desses programas são programas especialmente centrais: o programa da alimentação saudável, onde temos continuado a trabalhar na estratégia para combater a desnutrição hospitalar, que estará implementada até março de 2019, como já constava de normativo que conhecem, mas que tem na base um conjunto de trabalhos que é necessário cumprir. Temos continuado a trabalhar na rotulagem nutricional de caráter interpretativo, que esperamos ter pronta no início do ano. Em relação à promoção da atividade física, estamos a preparar a consulta da atividade física para grupos-alvo mais sensíveis na área das doenças de diabetes e depressão, também iniciar em janeiro de 2019, e na área do programa de prevenção e controlo do tabagismo, tendo já conseguido fazer o desenho de alguns protocolos para intervenção ao nível dos cuidados de saúde primários, estamos agora a trabalhar o protocolo da intervenção intensiva e do follow-up na desabituação tabágica. Isto em termos de saúde pública. Em termos de cuidados de saúde primários, dar-vos nota que temos neste momento a garantia de que cumpriremos o número de abertura do SFs previstas para 2018, estando ainda em cima da mesa, com algum risco, uma das USFs A, mas acreditamos ser possível ultrapassar essa dificuldade. As USFs B que tínhamos previstas em termos de meta foram já criadas. Estamos também a preparar o despacho das metas de criação do USFs para 2019. Vale a pena ainda dizer que estamos a trabalhar na preparação do concurso para a colocação de recém-especialistas da segunda época de 2018, que relativamente à especialidade de Medicina Geral e Familiar, ele contemplará, em princípio, cerca 113 vagas e que esta colocação de recém-especialistas subsequente ao concurso será certamente mais um reforço para o objetivo de garantir a cobertura dos portugueses por médico de família até ao final da legislatura. Em termos da melhoria da resolutividade dos cuidados de saúde primários, continuamos a trabalhar ao nível da saúde oral, em termos de equipamentos, equipas e outras respostas. Relativamente aos cuidados hospitalares, não me alongaria na medida em que na intervenção inicial se descreveu já um pouco o que é que estamos a fazer e qual é a prioridade. Em termos de cuidados, continuamos continuados, há um conjunto de camas cuja abertura foi já autorizada e que precisam ainda de diligências para completar as respostas em termos da sua implementação no terreno e relativamente às quais estamos a trabalhar ainda para a publicação do despacho de autorização de abertura de mais camas, que esperamos que aconteça ainda este ano. Relativamente aos problemas enfrentados, o segundo tópico e aquele que provavelmente mais nos preocupa a todos neste momento, porque aquilo que corre bem nunca é notícia. De facto, dois movimentos de reivindicações profissionais muito fortes, muito intensos e com impactos muito significativos no setor. Vale a pena dizer que, relativamente à profissão de enfermagem, para além do reforço do número de efetivos que já fizemos, da reposição do período normal mal trabalho para as 35 horas e do alargamento do mesmo aos contratos individuais de trabalho, foram também completados neste início de mês de dezembro as reposições integrais das majorações por trabalho suplementar e horas de qualidade, e vale a pena também dizer, correndo o risco de ser repetitiva, mas acho que é algo que ainda não tem sido suficientemente sublinhado, que a reivindicação dos senhores enfermeiros especialistas foi já satisfeita com a criação de um suplemento remuneratório atribuído desde o início deste ano a todos os senhores enfermeiros que têm o título e estão em desempenho de funções, um suplemento remuneratório que importa em 150€ mês e que cobre neste momento 9.400 enfermeiros e que tem um impacto orçamental de 17 milhões de euros. Será pouco na perspectiva de quem espera, é garantidamente aquilo que é muito e é uma boa resposta na perspectiva de quem tem a obrigação de responder. Vale a pena ainda dizer que propusemos-nos ir mais longe, propusemos-nos não só fazer aquilo que nos parece que é a nossa primeira prioridade, que é o reforço da dotação de profissionais do Serviço Nacional de Saúde, as necessidades assistenciais adicionais de uma população envelhecida exigem-no, outras circunstâncias também, mas propusemos-nos transformar o tal suplemento remuneratório num elemento da remuneração, consagrando o grau de enfermeiro especialista. Não é uma categoria de facto, mas é um grau, porque entendemos que não deve cristalizar como categoria. As exigências de um serviço público moderno não são compatíveis com direitos inquestionáveis, são compatíveis com direitos que não são arbitrariamente removidos, discricionariamente removidos, mas que respondem também e sobretudo àquilo que são as necessidades do sistema. Depois, vale a pena dizer que a nossa opção em termos de proposta foi também na área da enfermagem, a da criação, a da transformação da categoria de enfermeiro principal numa categoria de chefia técnica e funcional, e que isso mesmo propusemos às estruturas que se mantêm a trabalhar connosco, com quem assumimos também o compromisso de clarificar a operacionalização das regras de descongelamento. Relativamente à profissão dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, queria sublinhar que operámos em 2017 a criação de uma nova carreira, uma carreira especial técnico superior de diagnóstico e terapêutica, que ela responde a um anseio que aguardou 18 anos pela adaptação ao novo modelo de ensino, que o que estamos a trabalhar agora é na concretização dessa mesma carreira. É evidente que sem estes passos que nos faltam, a operacionalização da carreira não é possível. Falta-nos uma tabela remuneratória e uma regra de transição. Valeria a pena dizer que sem prejuízo das reivindicações de quem se encontra em graus mais, em categorias mais elevadas da carreira, mais diferenciadas da carreira, esta proposta acautela, sobretudo, as posições de quem está na base e tem um impacto significativo. Relativamente aos desafios de curto e médio prazo, para não me alongar, há um que se prende com a descentralização de competências nos municípios, poderia detalhá-lo, mas não tenho neste momento tempo. Há outro que se prende com a nova lei de bases da saúde. Neste momento, encontra-se em processo legislativo a proposta. Na elaboração da proposta foi, obviamente, tido em conta o enorme, significativo e relevante trabalho apresentado pela Comissão de Revisão, que recolheu contributos públicos, de parceiros, de atores, mas, como está bem de ver, é necessário que uma proposta do Governo seja mais do que uma transmissão daquilo que é um resultado, por excelente que ele seja, de uma proposta de de um grupo de trabalho. E, portanto, a proposta que está em cima da mesa, que está em processo legislativo e relativamente à qual ontem o Sr. Primeiro-Ministro, na intervenção que fez na Assembleia, deu algumas notas, é uma proposta que consideramos ideologicamente coerente com aquilo que é defendido pelo Governo em termos das funções sociais do Estado, portanto, um reforço do papel do Estado em termos da sua intervenção como redutor das desigualdades, designadamente por outras vias que não estritamente fiscal, uma lei de bases que afirma um conjunto de princípios, designadamente tendências internacionais de política próprias de um século XXI, que reflete as expectativas de uma sociedade mais informada, mais exigente, uma lei de bases que centra a política de saúde nas pessoas, é nisso que temos que nos focar, por relevantes que seja o funcionamento do sistema e dos profissionais que nele trabalham, são as pessoas o centro da nossa preocupação. Uma lei de bases que reforça o papel do Estado e clarifica as relações com os vários setores, não repudiando a sua existência, mas até porque eles são necessários, existem e ajudam-nos, mas de facto apostando na transparência e numa cooperação que não é concorrencial e finalmente uma lei de bases que fortaleça e modernize o SNS apoiando a gestão pública dos estabelecimentos, assumindo que a gestão pode ser temporariamente assumida supletivamente por outras entidades, uma lei de bases que reforça a autonomia de gestão e a responsabilização das unidades do SNS e que tem um conjunto de orientações relativamente aos profissionais de saúde que são compatíveis e coerentes com tudo o que temos afirmado. Espero não ter abusado do tempo e da paciência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. e Sr. Secretário de Estado. Cumprimento-vos e agradeço a intervenção inicial da Sra. Ministra. De facto, a solução parlamentar que deu a maioria para o atual Governo Socialista prometeu, em 2015, devolver a paz social ao país. E aquilo que a realidade demonstrou é que temos, nestes 3 anos de governação, tivemos mais greves no setor da saúde durante todo o programa de assistência financeira da Troika. Mas isto é resultado direto das expectativas geradas por este Governo, particularmente aos profissionais de saúde, já para não falar nas expectativas geradas perante os portugueses. Mas, como sempre acontece, a realidade assentou. A realidade assentou e demonstrou que as carreiras não serão resolvidas por este Governo. E há, de facto, por mais que o Partido Socialista tente pintar com alguma fantasia a figura do SNS, há uma degradação do Serviço Nacional de Saúde, com vários sinais preocupantes. Ainda hoje foi a notícia dos diretores do Hospital Dona Estefânia, que infelizmente não há mês que nós não tínhamos demissões ou ameaças de demissões nos hospitais, ou ainda ontem no debate quinzenal o Primeiro-Ministro realçou como sendo positivo haver mais de 200 mil idas ao serviço de urgência. Mas seria bom, Sra. Ministra, explicar-lhe, não sendo especialista o Sr. Primeiro-Ministro.
Senhores deputados,
houve um apelo de colaboração do PSD por parte do Secretário de Estado para com o Ministro. Nós estamos a dar aqui, enfim, a nossa visão e o nosso aconselhamento, pois o Sr. Ministro fará o que entender. Mas pensamos que poderia ser útil explicar ao Sr. Primeiro-Ministro que ter mais de 200 mil idas à urgência é um sinal de falência dos cuidados de saúde primária e é um sinal de que os portugueses estão mais doentes.
Bom, os seus deputados, deixem o seu deputado Ricardo Batista Leite concluir a sua intervenção como
concluir, eu só estou agora a começar, Sr. Presidente. E a verdade é esta, é que este Governo e esta maioria fica com a marca, com o legado, de ter empurrado os portugueses para os privados. E não somos nós a dizê-lo. É a OCDE, que diz que os portugueses estão a pagar, como nunca pagaram do seu bolso, por cima daquilo que pagaram dos impostos, e é o Conselho de Finanças Públicas. Mas voltando aqui à questão da turbulência laboral no setor da saúde, é incontornável falarmos de facto, mais uma vez, na greve dos enfermeiros. E eu creio que nem o Primeiro-Ministro nem o Governo perceberam ainda a gravidade da situação, e isto, ainda agora com o anúncio de mais um pré-aviso de greve, de mais 45 dias desta situação, nós estamos a caminhar rapidamente para uma situação de revolta ao nível dos coletes amarelos, neste caso contra o Primeiro-Ministro António Costa. Se não vejamos, há um recurso por parte dos enfermeiros a medidas extremadas de luta social no campo sindical. Há consequências devastadoras para os doentes. Muitos que já estavam a aguardar há muito tempo, para além do recomendável, a marcação da cirurgia, vem o adiamento da cirurgia. E aquilo que nós verificamos é um governo paralisado, um governo parado nos carris da governação, sem conseguir agir ou reagir. Temos uma greve grave, mas mais grave ainda é a ausência de resolução por parte deste governo. Aliás, na realidade só tivemos duas respostas. A negação da gravidade da situação por parte do Primeiro-Ministro ainda ontem, dizendo que todas as cirurgias seriam feitas até ao final de março e, portanto, não era uma questão. E a verdade é que da parte do Ministério da Saúde, da parte do Ministério da Saúde apenas suscitaram dúvidas sobre o enquadramento jurídico da greve. E os sindicatos, ao contrário daquilo que foi dito pela Sra. Ministra aqui, dizem que não tem havido disponibilidade negocial da parte do Governo e dizem que as poucas reuniões que têm havido, as reuniões terminam em menos de 5 minutos, porque basicamente o Ministério diz que não negocia em contexto de greve. Ontem, o Primeiro-Ministro depois contrariou esta afirmação, dizendo que afinal estavam a negociar, mas que não podiam aceitar as reivindicações dos enfermeiros. E não deixa de ser curioso, porque o Primeiro-Ministro António Costa disse em setembro de 2017 que o descongelamento das carreiras será especialmente benéfico no caso dos enfermeiros. E o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, em outubro de 2018, pouco tempo depois do Primeiro-Ministro o segurar naquela entrevista do Expresso, disse: o que é vontade dos enfermeiros é reconhecido como justíssimo por parte do Governo. Se há grupo profissional na saúde que precise recriar um modelo de desenvolvimento profissional, são os enfermeiros. E da parte do Governo há uma vontade enorme de chegar a um entendimento sobre o modelo de carreira. E o Primeiro-Ministro, a verdade é esta, arroga-se como sendo um grande especialista de negociação, considera-se mesmo o melhor negociador político, muito à imagem de Trump nos Estados Unidos, gosta de negociar, é muito capaz na sua negociação. Seria útil utilizar essas capacidades negociais na negociação sindical. Portanto, coloco a pergunta ao Sr. Ministro, se o Primeiro-Ministro, perante a gravidade da situação, já se envolveu diretamente no processo negocial com os sindicatos. E outras perguntas que eu deixo, Sra. Ministra.
Então, para concluir,
quando, perante o pré-aviso da greve, quando é que começaram a tentar contratualizar dentro e fora do SNS? Já percebemos que os parceiros a que a Sra. Ministra se referia seriam os privados e os sociais, a que iria recorrer. Quando é que começou a negociação para essa contratualização? Se a marcação destas cirurgias vai prejudicar as que estão já agendadas para janeiro a março e que vão ser, por sua vez, adiadas. E falou aqui num conjunto de situações em que aceitam, do ponto de vista do caderno reivindicativo. Sra. Ministra, seria importante compreendermos então o que é que o Governo não aceita do caderno reivindicativo para nós compreendermos qual é a situação de impasse, porque termos agora mais 45 dias de greve, mais 500 cirurgias por dia a serem adiadas, com as consequências que têm no Serviço Nacional de Saúde, não parece ser de todo aceitável. Reforçando apenas aqui a palavra que o Partido Social Democrata está disponível para ajudar, na medida daquilo que for as suas possibilidades, ajudar o Governo a encontrar soluções. Agora, é preciso que o Governo também queira trabalhar com o Parlamento e com os partidos da oposição, porque quando falamos da lei de base, nós só sabemos o que acontece. Pela comunicação social até hoje, o Partido Social Democrata nunca foi ouvido pelo Governo, nem por nenhuma entidade associada à governação do país. E, portanto, deixo as questões para a resposta do Sr. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Ministra para responder. Tem a palavra, Sra. Ministra. Sete minutos, que foi o que o Sr. Deputado utilizou.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, pelas questões. Eu gostava de começar por referir que o Governo, ou pelo menos o Ministério da Saúde, que é aquilo que me incumbe neste momento a referir, está sereno, mas não está parado. Aliás, a dimensão e a complexidade da situação que enfrentamos, salvo melhor opinião, requer serenidade na medida em que estamos a falar, de facto, de uma forma de um exercício de um direito, o direito à greve, que se não for recebido da parte de quem se confronta com ele, com muita capacidade de diálogo, pode converter-se numa situação extremada para aquilo que precisamos de garantir no dia a seguir à greve, que é um trabalho em equipa, em contexto particularmente difícil, que é sempre o contexto de um bloco operatório, como sabem muitos dos aqui presentes. O que gostava também de referir é o seguinte: de facto, desde o início da legislatura, que temos trabalhado com todos os grupos profissionais, no sentido de, por um lado, cumprir aquilo que era o programa do Governo. Já falei sobre alguns aspectos dele, a questão da reposição do horário de 35 horas como período normal de trabalho, a questão de, inclusivamente, de harmonização desse período normal de trabalho para os trabalhadores também em contrato individual de trabalho, concretamente na área da enfermagem ocorrida em meados deste ano, a questão da reposição do valor das majorações pelo pagamento do trabalho suplementar, das majorações pelo pagamento do trabalho das designadas horas de qualidade e a questão do reforço das contratações. Isto eram os elementos que faziam parte dos objetivos do programa do Governo. Portanto, sejamos claros, o programa do Governo relativamente às profissões de saúde está cumprido. O que sucede é que boas notícias geram naturalmente um sentimento de confiança e de maiores expectativas. E, portanto, o que nós sentimos da parte dos grupos profissionais é o desejo, provavelmente legítimo na sua existência, de que o Governo consiga responder mais rapidamente do que aquilo que são as possibilidades, não do Governo, mas do país, porque é do país que estamos a falar, não só do Governo, de lhes responder. Concretamente, e para também responder à questão do Sr. Deputado Batista Leite, de facto, desde o início do ano, que os senhores enfermeiros que têm o título de especialista, conferido pela Ordem dos Enfermeiros, ou seja, que exercem uma das seis especialidades reconhecidas pela Ordem dos Enfermeiros, especialidades médico-cirúrgicas, saúde materna e obstétrica, saúde pediátrica, comunitária, saúde mental e de reabilitação, que têm esse título e que estão a desempenhar funções a esse nível, porque nem sempre isso acontece, recebam um suplemento remuneratório de 150 euros por mês. Neste momento estão abrangidos 9.400 enfermeiros por este suplemento e isto importa já numa despesa de 17 milhões de euros. O que os senhores enfermeiros reivindicam é que, para além daquilo que nós neste momento avançamos, que é uma proposta em que transforma este suplemento num elemento da remuneração e que tem, ao nível da constituição, da conformação da carreira, uma materialização em termos de consagração de um grau, seja transformado numa categoria. Porque é que não chegamos a acordo com os senhores enfermeiros relativamente a esta categoria? Em primeiro lugar, porque entendemos que, em primeira mão, precisamos de responder às necessidades dos serviços e não às expectativas dos profissionais. Um senhor enfermeiro, por exemplo, que seja de uma especialidade de saúde materna e obstétrica e que, portanto, seja um especialista, teoricamente e desejavelmente, a trabalhar num bloco de partos, que por uma opção da sua vida pessoal decida concorrer e ir trabalhar para o Instituto de Oftalmologia Gama Pinto, não deverá continuar a receber o suplemento ou a ser remunerado pelo grau de enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica, porque o Instituto de Oftalmologia Gama Pinto não tem essa necessidade. É evidente que, num cenário de longo prazo, este tipo de argumento será corrigido pela própria melhoração dos profissionais, mas num cenário de curto prazo, e é disso que estamos a falar, de curto e de médio prazo, tal não será assim. Esta nossa posição relativamente à não consagração de uma categoria e à manutenção de um grau que faz parte, contudo, da carreira, tem esta justificação. Mas vale a pena dizer que, ao considerarmos este suplemento remuneratório como um elemento da remuneração, não só o melhoramos um pouco, em cerca de 5 euros por mês, portanto os 150 euros já vão em quase 155 euros por mês, como o passámos a considerar 14 meses por ano. E, portanto, portanto, não é verdade que não se deem passos. Eles podem não ser reconhecidos, mas há passos. Por outro lado, a última proposta apresentada pelo Governo responde também a uma outra reivindicação. Uma melhor resposta da categoria atualmente existente de enfermeiro principal, reconfigurando-a numa categoria de chefia técnica e funcional, mais apta a uma resposta que consideramos adequada à profissão de enfermagem, que passa por uma grande intervenção desta profissão ao nível dos serviços. De resto, é importante que digamos que consideramos muito a relevância da profissão de enfermagem no Serviço Nacional de Saúde. Eles são o grupo profissional mais numeroso, são quase 42 mil profissionais, estão dia e noite nos serviços, garantem o primeiro contacto em muitas circunstâncias e gostaríamos que pudessem ter um papel ainda mais vasto. Mas não é possível, de facto, fazermos isto quando no dia-a-dia a profissão ou alguns elementos da profissão dão sinais que são contraditórios com este caminho comum que pretendemos fazer. Neste momento, só dizer três respostas, então, sim, é evidente que há total solidariedade do Sr. Primeiro-Ministro naquilo que são os trabalhos que temos desenvolvido nesta área. Sim, Sr. Deputado Batista Leite, se estas cirurgias forem remarcadas, isso impacta no calendário das outras cirurgias. Todos sabemos como é que as coisas funcionam, mas não repudiamos que é por isso que continuamos a trabalhar, que é por isso que esperamos que as profissões cumpram os seus primeiros deveres, que são o respeito pelos interesses dos doentes, que deontologicamente assumem como sua principal obrigação. Muito obrigada,
Sra. Ministra. Obrigada, Sra. Ministra. Dava agora a palavra, dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar, do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. De facto, esta é a sua primeira audição regimental, mas eu gostaria de assinalar que é a 36ª vez que os ministros nesta legislatura vêm ao Parlamento, o que é sempre uma honra para este Parlamento. Mas demonstra isto que, de facto, este Governo tem feito políticas de saúde, ao contrário de outros espaços políticos que pretendem fazer políticas com a saúde. Mas os portugueses também já perceberam isso. Sabem que não se defende o SNS quando se ignoram ou se disfarçam responsabilidades governativas, como o PSD e o CDS tiveram entre 2011 e 2015, que não se defende o SNS quando se lançam ataques injustos à capacidade por mero oportunismo político, não se defende o SNS como o faz o PSD, numa nova estratégia para a saúde e num documento que defende a privatização do Serviço Nacional de Saúde e a generalização das PPPs. Ao contrário disto, Sra. Ministra, este Governo defende o SNS compatibilizando aquilo que é estratégia e rigor orçamental com sensibilidade social. Defende o SNS dentro das suas fronteiras, com boa gestão das prioridades e dos recursos e com a devida satisfação das necessidades dos utentes e profissionais, e defende o SNS fora do SNS, das suas fronteiras, construindo uma economia em crescimento, uma economia sustentável, com contas públicas saudáveis. O PSD tem, por isso, neste momento um grande problema, é que sem estratégia, sem propostas, sem imaginação e numa profunda desorientação face aos objetivos e à sua narrativa, encontra-se profundamente perdido nessa sua estratégia. Mas o PSD fala igualmente de greves como se de facto de conquistas políticas se tratassem. Aliás, até faz alguma chicana política com esta matéria, esquecendo-se, e eu peço ao Sr. Deputado do PSD que reveja os seus números, que desde junho de 2011, o Governo PSD-CDS, só dos sindicatos de funções públicas, teve 400 paralisações, 5 greves gerais, uma greve a cada 5 dias, 5 greves de enfermeiros e 2 greves de médicos. Estamos conversados naquilo que diz respeito à autoridade PSD e CDS quando falam de números relativamente às greves. Aliás, também, Sra. Ministra, será bom relembrar que entre 2010 e 2015 as greves tinham como objetivo lutar contra os cortes salariais, contra os cortes nas horas extraordinárias, contra o aumento do horário de trabalho de 35 para 48 para 40 horas. Hoje, os sindicatos lutam pela progressão das carreiras, pela melhoria das condições salariais e pela reposição dos direitos. E porquê? Porque, Sra. Ministra, porque o Governo de PS, em 3 anos, repôs tudo aquilo que o Governo de PSD e CDS conseguiu retirar na anterior legislatura. A confrontação social, Sra. Ministra, para o Partido Socialista é até uma característica civilizacional das sociedades democráticas e até é sinónimo de algum progresso social. As greves são, de facto, instrumentos legítimos e normais. Queria, no entanto, dizer-lhe que, de facto, esta greve tem características muito especiais e específicas, como há pouco abordou, porque, de facto, coloca o utente mais fragilizado, com menos recursos, com maiores dificuldades e necessidades, e que necessita, por isso, do Serviço Nacional de Saúde, coloca-o em desigualdade de acesso com o utente que tem possibilidades e recursos financeiros para poder recorrer ao setor privado. E, por isso, Sra. Ministra, muitos cidadãos, acompanhados pelas suas famílias, que tinham a legítima expectativa de que podiam passar a quadra natalícia já recuperados, passam pelo menos a preocupação e a ansiedade pelo atraso e pela incerteza da situação quando confrontados com estes cancelamentos de cirurgias. Quase como diria Martin Luther King, um direito adiado é um direito negado. Pelo tempo de duração, pela época em que ocorre, pela área de atividade clínica, pelos milhares de cirurgias canceladas, esta greve provoca, e com legitimidade, que podem, contudo, surgir nos cidadãos dúvidas. E pode surgir dúvidas nos cidadãos e oposição quanto à sua pertinência e quanto à sua adequação. Espero bem que os promotores desta greve tenham como objetivo, de facto, as melhorias das condições de trabalho, afastando qualquer propósito ou intencionalidade de fragilizar o Serviço Nacional de Saúde. Até porque a resiliência do Serviço Nacional de Saúde é, de facto, muito grande e, por isso, acreditamos que não existem fatores ou políticas que possam fragilizar e que não há partidos ou grupos políticos, por convicção política, possam acreditar no definhamento ou na eliminação, criando assim espaço para que outras alternativas surjam. Senhora Ministra, o apelo do Partido Socialista aos enfermeiros em greve é um apelo ético-deontológico e de responsabilidade. Não é possível, quer como agentes profissionais, que comportamentos egoístas e irrealistas possam condicionar o funcionamento de unidades cirúrgicas e assim atacar aquilo que são os alicerces e os fundamentos do Serviço Nacional de Saúde. A defesa do Serviço Nacional de Saúde não é apenas uma tarefa do Governo, é também, a cada momento, do Governo que se encontra em funções pela qualidade das políticas públicas, mas é também uma tarefa de responsáveis que têm que ser de promotores, de agentes sindicais, que têm que ser promotores de responsabilidade e de respeito. E por isso é bom que todos defendam o SNS e que disso tenham consciência, porque Portugal e os portugueses continuam a precisar do SNS. A pergunta que, para finalizar, que lhe queria colocar é a seguinte, Sra. Ministra: como é possível e como vai ser possível, e tenho a certeza que será possível, como compatibilizar estratégia e rigor orçamental com sensibilidade social, de forma a satisfazer as necessidades dos utentes e as necessidades dos profissionais? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Ministra para responder, 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado António Salles, pela questão. Exatamente, pegando nas últimas palavras que utilizou, que constituem o nosso desafio, encontrar a combinação virtuosa entre boas contas e políticas públicas fortes, designadamente reveladoras de boas respostas para quem nos procura e de sensibilidade social também para quem connosco trabalha. E é isso que nos encontramos apostados em fazer e que temos feito todos os dias ao longo desta legislatura. Vale a pena dizer que as reuniões com as estruturas sindicais têm sido periódicas e têm sido reuniões longas. Algumas são de caráter político, nas quais têm assento os membros do Governo, muitas vezes gente da saúde e das finanças, como não podia deixar de ser, atendendo à dupla tutela que existe no setor empresarial do Estado da Saúde, muitas vezes também reuniões informais de tentativa de conciliação de posições. São rápidas, são longas, alguns terão a memória das reuniões rápidas, eu tenho boa memória também das reuniões bastante longas. E isto mostra que nós, de facto, nos sentamos e queremos conversar. Agora, parece-me uma posição bastante razoável, a de que não, e aliás, habitual por sucessivos governos e também por este, a de que não se negocia quando, de facto, estão em curso formas de greve. Conversámos com os sindicatos dos enfermeiros até ao minuto anterior ao início da greve. Pedimos, e reforço o pedimos, porque foi mesmo um pedido, que essa forma de reivindicação fosse postergada para a continuação de negociações que entendíamos possíveis de aprofundar. Tivemos, da parte de algumas estruturas sindicais, e é importante dizer, não de todas, da parte de algumas estruturas sindicais, é muito importante que se perceba aquilo de que estamos a falar, designadamente aqui nesta sala, mas também para quem nos ouve. No grupo profissional dos enfermeiros há quatro mesas negociais que reúnem. Duas delas mantêm-se ativas e representam as estruturas sindicais mais antigas, com vários anos de trabalho nesta área. Há duas estruturas profissionais bastante mais recentes, com poucos meses de vida, e que talvez por menos hábito de persistência na aproximação das posições, de facto optaram por sair da mesa das negociações. Mas nós estamos sempre cá, temos estado sempre cá e vamos continuar cá. E vamos continuar cá disponíveis para trabalhar em conjunto e para construir em consenso as possibilidades de solução que respondam às necessidades assistenciais de quem nos procura sempre em primeira linha, mas também, na medida do possível, às expectativas dos nossos profissionais. Não queremos, de forma alguma, cometer excessos relativamente à forma como caracterizamos isto tudo que nos vai acontecendo. Mas, se o direito à greve é, de facto, um direito, poderíamos perguntar se, em alguns casos, não estamos aqui perante um abuso de direito, que, de resto, é uma figura jurídica que também tem o seu enquadramento. Não quero criar com isto mais ruído, em transportar aquilo que nos divide para o plano das controvérsias jurídicas. Estamos muito apostados em construir soluções, naturalmente que nos socorremos para efeitos da caracterização desta greve, das entidades tradicionais, concretamente do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que sobre o pré-aviso pronunciou e sobre o exercício suscitou algumas dúvidas, mas não quereríamos ir por aí. Quereríamos, de facto, aproximar-nos. Aproximar-nos. Há linhas vermelhas, claro que há linhas vermelhas. As linhas vermelhas foram traçadas com muita prudência. São aquelas que não podemos ultrapassar, sob pena de respondermos às reivindicações de 9 mil, mas não respondermos às necessidades de 10 milhões.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados, uma vez mais. Eu gostaria de começar com três perguntas muito concretas e depois iria à greve que está a acontecer entre alguns profissionais de enfermagem. A primeira questão tem a ver com a demissão dos chefes de urgência no Hospital da Estefânia. Há coisa de 10 minutos foi noticiado que o pedido de demissão foi entregue à administração. A razão é o incumprimento do plano de contratação de especialistas para este hospital. Já no verão passado, o Hospital São José passou por um problema semelhante, mesmo centro hospitalar. Nessa altura foi assumido o compromisso também por parte do Governo, junto do centro hospitalar, de tudo fazer para aumentar a contratação de profissionais, em particular médicos especialistas, para este centro hospitalar. Pelos vistos, esse compromisso não está a ser cumprido, porque o plano de contratação não está a ser cumprido, segundo o que diz o que dizem os chefes de urgência demissionários agora. E, portanto, a primeira pergunta é essa. É o que é que não está a ser cumprido neste plano e o que é que o Governo fará no imediato para garantir a contratação de profissionais para o Hospital da Estefânia e para negociar e conversar com esses profissionais que apresentaram agora a sua demissão. Uma segunda questão tem a ver com o facto de, no dia 19 de novembro deste ano, ter sido homologada a avaliação final dos médicos especialistas que fizeram o exame em época especial. A Sra. Ministra já referiu que estão a preparar o lançamento do concurso para a contratação de novos médicos, em particular os recém-especialistas. Há legislação nova sobre o assunto e obriga que esse concurso seja lançado até dia 19 de dezembro. E, portanto, daqui a uma semana. E a segunda questão era exatamente essa, se nos consegue garantir que até daqui a uma semana o concurso para a contratação de novos médicos está lançado. Terceira questão tem a ver com a lei de bases, que a Sra. Ministra aproveitou para falar na intervenção inicial que fez esta ronda. Sabemos que ela será apresentada oficialmente amanhã, mas, Sra. Ministra, nos traços gerais que deu na proposta que amanhã será conhecida publicamente, falou do reforço do papel do Estado, da clarificação entre o público e o privado, mas pareceu-me ouvir que disse também que a proposta do Governo irá prever que a gestão das unidades de saúde possa ser feita por entidades privadas ou sociais. E por isso não nos parece que clarifique muito a relação entre o público e o privado, porque na prática mantém a possibilidade de parcerias público-privadas, mas gostava de questionar sobre isso e perguntar-lhe se percebi bem e se isso constará da proposta que amanhã será apresentada. Indo à questão da greve dos profissionais de enfermagem. Dizer aquilo que já é conhecido, a posição do Bloco de Esquerda. Nós acompanhamos o conteúdo e as reivindicações que existem entre os profissionais. Preocupa-nos muito as consequências desta forma de reivindicação e desta greve. Pelo número de cirurgias, pelo impacto que estão a ser adiadas, pelo impacto que isso terá também no tempo de espera de outras cirurgias que já estão programadas, por existirem notícias que pode haver cirurgias urgentes que não estão a ser realizadas, por existirem notícias de não realização de cirurgias, por exemplo, a crianças, várias, preocupa-nos muito aquilo que está a acontecer. E sobre isto, gostaria de deixar essencialmente duas notas. A primeira, para mais uma vez sublinhar o oportunismo político da direita. E creio que neste momento não poderemos deixar de sublinhar o oportunismo e a instrumentalização dos trabalhadores que a direita está a fazer. Porque é oportunismo quando o PSD e o CDS-PP cavalgam a insatisfação, mas não têm nenhuma intenção de resolver essa insatisfação. E não basta, não é preciso ir apenas àquilo que foi o governo PSD-CDS, com a imposição das 40 horas, o corte dos salários, o corte do horário do valor pago por trabalho extraordinário. Basta ver, recentemente, por exemplo, propostas para o Orçamento do Estado para valorizar a carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, apresentadas pelo Bloco de Esquerda, não acompanharam. Mas agora tentam cavalgar e instrumentalizar os trabalhadores para a sua própria, para o seu taticismo partidário. Proposta do Bloco de Esquerda que garantia que contratos de trabalho em funções públicas e contratos individuais de trabalho recebiam o mesmo e de forma indiferenciada, ou seja, de forma igual, recebiam o pagamento pelas chamadas horas de qualidade. Não acompanharam a proposta do Bloco de Esquerda para que isto constasse e clarificasse no Orçamento do Estado, porque não querem resolver os problemas dos trabalhadores. O Bloco de Esquerda apresentou propostas, por exemplo, para que no caso dos profissionais de enfermagem se clarificasse que o tempo a relevar para a progressão de carreira não é só aquele que aconteceu depois da nova tabela salarial, depois da colocação nos 1.201 euros, que deve contar todo o tempo, até o que vem para trás. Mas o PSD e o CDS-PP não acompanharam esta proposta do Bloco de Esquerda e por isso é que nós dizemos que é oportunismo aquilo que estão aqui a fazer, porque não têm nenhuma intenção de resolver os problemas dos trabalhadores ou de acompanhar as reivindicações dos trabalhadores. Têm apenas a intenção de instrumentalizar a a luta dos trabalhadores para fins de tática partidária e para fins eleitorais.
Deixem o Sr. Deputado Moisés Ferreira concluir, já está no do seu tempo de conclusão.
Eu termino então, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: o Governo já deveria ter fechado a porta a estes populismos. O facto é que, ao não negociar e ao não concluir as negociações com estas profissões, está a deixar terreno para estes tipos de populismos. A pergunta muito concreta é: calendário. Calendário para a conclusão das negociações com os enfermeiros, com os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, isso é que é necessário fazer, porque não fica mais caro assumir as reivindicações do que descredibilizar o Serviço Nacional de Saúde. É preciso assumir essas reivindicações e dar aos trabalhadores aquilo que eles reivindicam, porque é justo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Ministra para responder. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado Moisés Ferreira, pelas questões. Relativamente à questão das demissões, das alegadas demissões, da entrega de pedido de demissões do Hospital da Estefânia, caso que conheço sobretudo nas situações anteriores e que tenho acompanhado como os restantes aqui nesta sala, apenas por informações que me vão chegando, mas que não conheço ainda em concreto. Como é que nós podemos ler as demissões de diretores de serviço? Uma de duas formas. Ou como sinais de que algo não vai bem e que é preciso trabalhar para melhorar, ou como formas de descredibilizar o sistema. Eu prefiro sempre encará-los como sinais de preocupação de que algo não vai bem e de que é necessário que nos sentemos, conversemos e ultrapassemos as dificuldades. Relativamente à questão da falta de especialistas no Hospital da Estefânia, é importante que se diga que está neste momento em preparação o concurso para a colocação dos recém-especialistas da segunda época de 2018 e que esse concurso abrange 586 vagas. São as 113 para os cuidados de saúde primários de que já falámos, são 13 para a saúde pública e são 460 vagas para a área hospitalar. As vagas para a área hospitalar abrangem também, mais uma vez, provavelmente não na dimensão, não em plena convergência, em plena coincidência com aquilo que seriam as expectativas, mas abrangem também, obviamente, o Hospital da Estefânia. O Hospital da Estefânia. Vale a pena dizer que, de facto, se é uma realidade que os maiores hospitais, concretamente os da Malha de Lisboa, têm dificuldades, há outros hospitais que nós não podemos guarnecer e que, porventura faríamos se atendêssemos apenas às reivindicações da Estefânia e não também às necessidades de outros hospitais que têm, porventura, menor poder vocal e menor poder de se fazerem ouvir em algumas sedes, em alguns fóruns fora. De qualquer forma, estamos a acompanhar este tema e o que lhe posso garantir, Sr. Deputado Moisés Ferreira, é que este concurso para a colocação destes recém-especialistas será, pela nossa parte, tentativamente cumprido, aberto até ao dia 19 de dezembro próximo futuro. Isto é, tenho bem conhecimento da resolução da Assembleia da República 89/2018, do prazo de 30 dias que nela está recomendado. Tenho trabalhado com o Ministério das Finanças, com o Sr. Ministro das Finanças, em grande proximidade e harmonia, no sentido de responder adequadamente a esta recomendação e a esta necessidade e a esta vontade que temos de que os recém-especialistas fiquem no sistema e estejam com listas de utentes e a trabalhar com consultas o mais depressa possível. Relativamente à questão da Lei de Bases da Saúde que me coloca, que me dirige especificamente, como é sabido, decorre ainda o circuito legislativo e, portanto, não poderei dizer mais do que aquilo que são linhas gerais. sendo que o texto final, na sua aprovação, incumbe ao Conselho de Ministros. O que lhe posso dizer é que, pese embora o facto de considerarmos que, não é pese embora o facto, é consideramos que uma clarificação das relações entre setor público, privado e social é imprescindível. Contudo, temos um conjunto de áreas que temos que acautelar, designadamente a necessidade que temos do setor social para garantir o funcionamento das unidades de cuidados continuados integrados. Dizer que não assumimos que temporariamente o Serviço Nacional de Saúde, a componente pública, o Estado, precise de contratar a terceiros capacidade de resposta, é algo que não podemos fazer neste momento se queremos ser totalmente verdadeiros com a realidade que conhecemos. O que não quer dizer que não nos aproximemos desse objetivo que também partilhamos, de que a aposta primordial é no reforço da gestão pública, dos serviços públicos e que soluções de outro tipo devem ser transitórias e sempre precedidas por uma clara e transparente e pública avaliação de necessidade da sua utilização. Depois, relativamente à questão da greve, do descongelamento e do calendário para a conclusão das negociações. Greve, já o disse, é evidentemente algo que sempre nos preocupa enormemente e que afeta o setor da saúde de uma forma que eu diria que não tem paralelo em nenhum outro setor. E daí a nossa enorme preocupação, mas também a nossa necessidade de nos mantermos com grande tranquilidade, sentados e disponíveis para o diálogo e a tentar aproximar posições. Há bocado, Sr. Deputado, peço desculpa por esta subversão das regras, mas há bocado o Sr. Deputado Batista Leite perguntava-me o que querem, afinal, os senhores enfermeiros que permanecem em greve. A proposta formal diz que querem 2.746 euros como remuneração mínima para o enfermeiro especialista. É uma reivindicação justa? Será? Temos condições para a satisfazer? Não creio. O que creio é que vale a pena dignificarmos as profissões, afirmarmos o seu desenvolvimento profissional e continuarmos um caminho que nos aproxime daquilo que é o sítio onde queremos estar. E o caminho onde queremos estar, muito concretamente, relativamente à profissão dos enfermeiros, é a harmonização das regras do descongelamento, e isso passa, como o Sr. Deputado Moisés Ferreira referiu, por uma definição clara e inequívoca sobre a forma como contamos cada ano de avaliação, como contamos em termos da sua relevância em termos de pontos, e o momento a partir do qual começamos a contar o congelamento. Estamos bem conscientes da questão técnica que está por trás deste tema, estamos a trabalhá-la com os senhores enfermeiros, com quem mantemos reuniões, temos reuniões agendadas proximamente, não partilho o calendário porque parece-me que neste momento isso causa mais engulhos do que oportunidades. O objetivo será garantir que estas situações se encontram ultrapassadas até ao final do ano, o mesmo com os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Não é desejável que esta situação se prolongue para além deste exercício, por todas as razões que conhecemos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galrissanete. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Srs. Secretários de Estado. Eu penso que bem podem, indo nós já com metade da audição, bem podem continuar a fazer proclamações, anúncios e promessas, que aquilo que profissionais, pessoas doentes, famílias nos dizem todos os dias é: isto está pior do que no tempo da Troika e eles já lá estão há 3 anos e não resolvem nada. É isto que as pessoas dizem. E os senhores continuam a revelar uma dissociação, eu diria, do ponto de vista clínico até perigosa em relação à realidade, porque de facto estão muito distantes daquilo que é o quadro da realidade da saúde neste país. Como nós também temos vindo a dizer e percebido, a saúde está refém das finanças ao longo destes 3 anos, o Ministério da Saúde está com António Costa e Mário Centeno e nós lamentamos que não haja poder político para a saúde ser ouvida e que o Primeiro-Ministro
Ministro não lhe dê a prioridade que os portugueses lhe conferem. Dito isto, o que o CDS tem manifestado também é, não estando a fazer qualquer incentivo à greve, que é seguramente um último recurso, o que não podemos é deixar de ser sensíveis ao número de greves que têm acontecido no setor da saúde, porque de facto elas revelam uma insatisfação perigosa e uma desmotivação dos profissionais que acreditaram em promessas que lhe foram feitas, revelam a vossa incapacidade de resolver problemas gravíssimos com consequências drásticas para a saúde dos portugueses, com promessas que foram feitas e sucessivamente adiadas nestes últimos 3 anos e, portanto, revelam, como eu disse no início desta manhã, uma insensibilidade social, e é perigoso agora querer colocar o odioso desta questão nos profissionais de saúde. É muito perigoso, porque é preciso não lembrar, não esquecer, peço desculpa, é preciso não esquecer, eu não interrompi, Sr. Deputado, é preciso não esquecer aquilo que foram prometendo e sucessivamente incumprindo ao longo destes últimos 3 anos. Portanto, dito isto, o que eu queria clarificar também é falar de oportunismo, falar de hipocrisia política. Eu penso que é má consciência do Bloco de Esquerda e das Esquerdas Unidas, porque têm uma encenação quase perfeita, mas os portugueses já perceberam que, ora vêm defender o governo, ora querem defender os trabalhadores, ora estão contra, mas aprovam sempre o orçamento. Portanto, os senhores querem ser levados a sério. Hipocrisia de quem, senhor deputado? De quem? Do CDS não é seguramente. Portanto, eu gostava aqui muito claramente de pôr algumas questões à senhora ministra sobre a clarificação do que disse ontem o senhor primeiro-ministro no debate quinzenal a propósito da realização das cirurgias. Se me é permitido, e porque fui ouvir novamente as declarações, o que está dito é que no primeiro trimestre de 2019 serão realizadas todas as cirurgias canceladas até ontem. Estão anunciados mais 15 dias de greve. O que vai acontecer com as outras cirurgias canceladas nessa segunda quinzena de greve que está neste momento prevista e que está à vista por os senhores não resolverem o problema? Portanto, o que foi anunciado é as cirurgias canceladas até ontem são realizadas no primeiro trimestre de 2019. E as outras, senhora ministra, o que vai acontecer? Já não falamos de todo o impacto que vai ter naquilo que já estava programado. Sobre os enfermeiros, já se falou aqui várias coisas sobre as insatisfações e sobre as promessas, mas o CDS tem ouvido e têm-lhe chegado várias questões, ainda hoje aqui não abordadas, sobre a discriminação salarial entre enfermeiros com contrato de trabalho em função pública, em funções públicas, e enfermeiros com contrato individual de trabalho. Não sei se a senhora e a sua equipa têm conhecimento de que a uns são atribuídos pontos para efeitos de progressão na carreira e a outros não. Como é que justifica que nos centros hospitalares seja aplicado um critério e noutros centros hospitalares sejam aplicados outros para situações idênticas com evidente discriminação e iniquidade? Mais uma situação dos enfermeiros que convirá a tentar e o CDS está, obviamente, preocupado. Sobre as questões também do acesso e que se prendem com esta questão das greves, nós vamos ter seguramente aumentos dos tempos de espera para cirurgia. Já tínhamos, senhora ministra, e sei que há um tema que lhe é particularmente caro. O que é que a senhora ministra vai fazer para reduzir aquilo que tem sido uma tendência de agravamento nos últimos 3 meses dos tempos de espera para consulta e para cirurgias, quando sabemos, e os conselhos de administração nos dizem, que reiteradas vezes, as finanças chumbam contratações para tentar, com o objetivo de tentar reduzir tempos de espera. Sobre os cuidados de saúde primário, senhora ministra, há aqui seguramente algum equívoco e talvez algum desconhecimento, porque no debate do Orçamento de Estado, a senhora ministra falou do anúncio da abertura das novas USFs, mantendo o anúncio das 100 USFs até ao final da legislatura. Agora, o que nós temos conhecimento, e é a própria Associação das Unidades de Saúde Familiar que o diz, é que este ano nenhuma USF passou de modelo A para modelo B, e que aquilo que nós temos é que o ano 2018 foi o pior ano da reforma dos cuidados de saúde primário. Senhora ministra, desconhece que, de facto, não são os números que anunciou no Orçamento de Estado que estão em vigor, desconhece que, de facto, a reforma dos cuidados de saúde primários está paralisada e atrasada e que, efetivamente, não vai ser fácil, para não dizer impossível, porque estamos a 15 dias do fim do mês de abrir 20 SFs que a senhora afirmou que iriam abrir até ao final deste ano. E por último mesmo, sobre o Hospital de Gaia, e temos uma secretária de Estado que foi demissionária há alguns meses atrás, e tanto quanto sabemos, por razões que não se alteraram, portanto esperávamos maior proximidade dos problemas do Hospital de Gaia, e efetivamente o que nós queríamos saber é quando vai modificar-se, porque tanto quanto sei, os diretores clínicos mantêm-se demissionários, problemas e sobretudo o que nós queríamos dizer, mais do que o problema dos profissionais, que obviamente nos interessa, o que nos interessa é o que isto revela de gravidade no acesso a bons cuidados de saúde e na sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que vai acontecer relativamente aos problemas elencados no Hospital de Gaia, para falar de um caso que é, infelizmente, emblemático e paradigmático do que está a acontecer por todo o país. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Ministra para responder.
Que iria passar aqui ao Sr. Secretário de Estado.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Neto, pelas suas questões. Aliás, começou por afirmar, digamos, dessa uma forma viva que bem a caracteriza, que isto está pior do que no tempo da Troika. Oh, Sra. Deputada, a sua memória está muito fraquinha, se de facto, para fazer uma afirmação destas, porque de facto os números falam por si, a redução do que foi o Serviço Nacional de Saúde desses tempos foi bem evidente, as dificuldades, os cortes nos orçamentos, a redução dos profissionais são bem evidentes nesse tempo e, de facto, aquilo que assistimos nos últimos 3 anos é uma progressiva reposição desses cortes que agora, em 2019, fica completa em termos orçamentais e que, em termos de recursos humanos, já tem vindo a ser reposto ao longo destes 3 anos. Ou seja, isso é apenas um exercício, digamos, de uma memória fraca, de uma memória débil, que está longe de corresponder à realidade. Aliás, a questão, digamos, da prioridade à saúde é também um exercício, digamos, de, mais uma vez, de memória curta, porque se tivermos exatamente espaço e momento em que essa prioridade à saúde não existiu, foi exatamente o período de 2011 a 2015, em que, e recordo os números de despesa pública em saúde e de financiamento público em saúde, foram 2 mil milhões de euros a menos de gastos públicos em saúde nestes 4 anos, ou seja, um corte de 20% na prioridade pública para a saúde, que a senhora deputada apoiou e apoiou de uma forma firme e vigorosa. Portanto, quanto a prioridades, penso que estamos esclarecidos de que, de facto, se há, podemos certamente questionar a velocidade a que este Governo repôs essas prioridades. Podemos certamente dizer que teria sido mais útil e mais benéfico para todos que tivesse sido possível recuperar essa prioridade de uma forma mais rápida em termos orçamentais, em termos de dotações. Tudo isso poderemos sempre afirmar. Há uma verdade que fica dita. Nestes 3 anos foram repostos, progrediu a dotação orçamental no Serviço Nacional de Saúde, progrediu o número de profissionais a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e, Sr. Deputado, exatamente ao contrário do que aconteceu nos outros 4 anos imediatamente antecedentes. Um comentário também, portanto, quanto à questão do odioso das, digamos, das greves. Naturalmente que quer a Sra. Ministra, quer o próprio, já todos podemos, digamos, lamentar, digamos, a existência das greves e, sobretudo, as consequências, digamos, que esta greve está a ter na não realização de cirurgias. Mas não confundimos, de facto, algum número de senhores enfermeiros nomeadamente dirigentes, que estão a promover esta greve com a profissão da enfermagem. Exatamente a preocupação que tem havido, nomeadamente da Sra. Ministra, na condução política desta questão, é exatamente não ferir e não causar, digamos, distúrbios entre profissões. Exatamente, aliás, a Sra. Ministra já o disse aqui hoje, porque sabemos bem que vai haver um dia seguinte a esta greve e nesse dia seguinte, na mesma sala de bloco operatório, vão ter que estar médicos, vão ter que estar enfermeiros e vão ter que trabalhar em conjunto. E, portanto, preservar as relações entre estes profissionais de saúde é uma matéria que nos interessa e que nos deve interessar a todos. Mais uma vez, repito, da parte do Governo, completa e inteira disponibilidade para negociar, como tem vindo a acontecer com as duas maiores estruturas sindicais, para tentar resolver as questões a bom termo, a bom contente de todos. Naturalmente que os atrasos das cirurgias vão trazer problemas, mas, Sra. Deputada, há uma coisa que nos separa, de facto, quando olhamos para a forma como isto vai ser ultrapassado. Eu confio no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, essa confiança traduz exatamente em que o Serviço Nacional de Saúde e o conjunto dos seus hospitais têm capacidade para resolver estas questões. Quando se diz que isto vai acontecer no primeiro trimestre do próximo ano, é exatamente esta confiança que se aqui é traduzida e é exatamente o estarmos a falar de quê? De 5 mil cirurgias, num total de mais de 500 mil cirurgias que são realizadas no conjunto dos hospitais públicos no ano inteiro. E, portanto, é esta confiança que é preciso afirmar e não um discurso de acreditar no Serviço Nacional de Saúde, mas que, no DINE, em cada caso concreto, desconfia do que há que fazer. E, por isso, naturalmente, os tempos de espera vão, naturalmente, aquilo que há a fazer é trabalhar para que eles possam diminuir e possam, de facto, ter respostas mais rápidas possíveis, da mesma forma como a reforma dos cuidados de saúde primários e, naturalmente, todos os hospitais também terem melhor capacidade de resposta.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, pede a palavra para... Faz favor.
Primeiro, muito rapidamente, queria só perceber porque é que foi ao CDS que a Sra. Ministra decidiu que não respondia, sem nenhum demérito do Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada.
Mas efetivamente não respondeu. E depois, tranquilizar o Sr. Secretário de Estado quanto à minha memória, porque eu estou bem lembrada que há uns meses atrás o Sr. Secretário de Estado, em anteriores funções, criticava a forma de contratação dos recursos humanos e as dificuldades que sentia no IPO para contratar profissionais. Portanto, a minha memória está bem presente. A sua Obrigada, talvez tenha mudado.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Eu só pedia aos senhores deputados e aos grupos parlamentares que utilizassem as interpelações conforme o objetivo da interpelação e não de forma diversa. Fica o registro para a memória futura. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra,
Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Novamente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, na sua intervenção inicial, falou da importância e da prioridade desta equipa ministerial no reforço da saúde pública e dos programas prioritários. Registamos como, de facto, positivo essa aposta, mas gostaríamos de lhe colocar questões muito concretas sobre como é que perspectiva esse reforço, porque, efetivamente, aquilo que sabemos que quer ao nível do financiamento, quer ao nível dos recursos que estão disponibilizados, e nomeadamente dos recursos humanos disponibilizados para a concretização dos programas prioritários afetos na Direção-Geral de Saúde são muito escassos e, portanto, não é de hoje também a escassez de profissionais afetos aos programas prioritários da saúde e gostaríamos que nos fosse aqui dado algumas informações mais concretas sobre como é que esses programas prioritários vão ser efetivados. A senhora Ministra falou aqui de três programas, de facto a alimentação saudável, da atividade física e do tabagismo. Estamos muito de acordo nesses três programas, mas há mais. E recordava-lhe, senhora Ministra, o programa prioritário relativamente à saúde mental. E essa é uma área que, de facto, o nosso país tem índices e valores extremamente preocupantes. Os dados ainda recentemente divulgados mostram claramente que é uma área deficitária de resposta no Serviço Nacional de Saúde. Os tempos de espera, a articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, a acessibilidade dos utentes aos tratamentos e aos acompanhamentos nesta área, de facto, é prioritária. Há uma notícia de ontem que é, de facto, de veras preocupante com o número, o aumento exponencial de internamentos por anorexia nervosa e esse, de facto, é um problema com que o país está confrontado e é preciso termos este tipo de respostas. Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, percebemos, de certa forma, o incómodo quando o PSD e o CDS-PP falam relativamente àquilo que já se foi reposto e devolvido aos trabalhadores de uma forma geral e aos trabalhadores da saúde de forma particular. Bem recordamos como o PSD e o CDS-PP votaram contra a reposição do horário das 35 horas e de um direito que foi negado aos trabalhadores e as implicações que isso tinha na saúde, a reposição salarial, a reposição do pagamento das horas de qualidade, a eliminação da sobretaxa que foi imposta por PSD-CDS-PP e também o início do descongelamento das progressões das carreiras. E sobre a questão do descongelamento das progressões das carreiras, é verdade que a senhora Ministra já aqui fez referência de dificuldades que estão a ter, mas senhora Ministra, as dificuldades não são só dos enfermeiros, nos enfermeiros. De facto, na questão dos enfermeiros é muito clara a diversidade, chamemos-lhe assim, de interpretações da lei do Orçamento de Estado no que se refere à contagem dos pontos, da colocação dos profissionais, dos enfermeiros que haviam sido, que não estavam a receber o valor que estava estabelecido em termos da tabela salarial e que muitas entidades e estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde hoje estão a considerar que é um reposicionamento remuneratório, quando não há entendimento que esse não é um reposicionamento remuneratório, e isso está de facto a fazer com que muitos estabelecimentos não estejam a fazer uma contagem completa do tempo e das avaliações, e portanto está a haver enormes constrangimentos na aplicação. A senhora Ministra já aqui o referiu que está ou preparada, e eu queria mesmo que fosse aqui muito clara e explícita o que é que pretende de facto o Governo fazer, sendo certo que os sindicatos até na última reunião negocial que estiveram com o Ministério apelaram para que fosse emitida uma nota explicativa por parte do Ministério da Saúde para os diferentes estabelecimentos, o que é que há efetivamente para nessa matéria para dizer. Mas o problema das progressões aplica-se aos médicos que transitaram para as 40 horas depois do acordo que tiveram, também não lhes está a ser descongelado, é aos assistentes operacionais, é aos técnicos superiores de saúde, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, portanto é transversal a todos. Mas há ainda, senhora Ministra, muitas questões que por resolver, e designadamente a questão das carreiras. Não há, efetivamente, valorização dos profissionais sem que haja uma integração são nas carreiras. As carreiras são, de facto, um fator essencial para a valorização destes profissionais. E a questão dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, aquilo que a Sra. Ministra aqui já hoje o disse relativamente à questão da transição. Não é aceitável, Sra. Ministra, que aquilo que está a ser previsto, e pelo menos foi isso que os sindicatos o disseram ainda no final da reunião, é que cerca de 90% dos profissionais fiquem no início da tabela. Porque isso significa que não se teve em atenção todos os anos em que estes profissionais contribuíram e contribuíram muito para o Serviço Nacional de Saúde. Uma última questão ainda sobre as carreiras
mesmo
e a criação de carreiras, e estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, e tem a ver com os assistentes operacionais. A Sra. Ministra, em sede de discussão, admitiu que estes profissionais têm sido desvalorizados no Serviço Nacional de Saúde, abriu a porta à criação de uma carreira. A questão que lhe coloco é, Sra. Ministra, vai efetivamente trabalhar no sentido de se criar uma carreira para os técnicos auxiliares de saúde, porque é efetivamente a forma que se tem de valorizar estes profissionais e o seu contributo para o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu iria passar a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria começar por falar do reforço do SNS e não posso deixar de começar por falar na abertura das novas USFs. De facto, houve aqui alguma confusão na Sra. Deputada anterior. Nós, de facto, em 2017 tínhamos aberto menos USFs, abriram-se mais 7 USFs que só tomaram lugar, abriram em 2018, que estão ratificadas relativas ao ano 2017, mas em 2018 já abrimos 17 USFs modelo A, vamos abrir até ao final do ano outras 13, portanto vamos cumprir as 30 USF modelo A a que nos comprometemos, e já passaram para modelo B as 20 também que nos comprometemos, simplesmente confundiram 2017 com 2018. De facto, há claramente um empenho em alargamento das USFs por todo o país, de modo a que toda a população possa ter acesso a médico de família. E, obviamente, que ao conseguirmos ter acesso aos médicos de família, acesso aos cuidados de saúde, estamos claramente a reforçar o SNS. Mas é preciso também melhorar os canais de comunicação com os serviços hospitalares, é preciso melhorar claramente, haver reforma a nível dos hospitais, e por isso estamos a trabalhar na remodelação, na reforma do serviço de urgência, de forma a termos um serviço de urgência que responda claramente às necessidades da nossa população e que responda claramente às necessidades do nosso SNS. Estamos também a fazer a reforma da gestão dos blocos operatórios. É claramente também uma necessidade a nível hospitalar e um alargamento dos cuidados continuados, onde é preciso claramente investir de forma a conseguirmos, de uma forma transversal, dar uma resposta à nossa população. Cuidados primários, cuidados hospitalares, cuidados continuados, cuidados paliativos. E, obviamente, estamos também a trabalhar na reposição dos recursos humanos. Em tudo isto, é preciso pensarmos também numa situação extremamente importante perante o envelhecimento da população, que é a gestão do doença crónico. E é nisso também que estamos a trabalhar, juntando transversalmente, mais uma vez, cuidados subprimários, cuidados hospitalares, cuidados continuados. Em termos da resposta de saúde mental, é extremamente importante. É uma realidade nacional que nos preocupa e nós precisamos claramente de ter uma resposta para a saúde mental. Por esse motivo, temos feito um incentivo grande de resposta de saúde mental a nível dos cuidados de saúde primários, com a inclusão de psicólogos, e estamos também a trabalhar na Rede Nacional de Cuidados Integrados de Saúde Mental com projetos-piloto que estão em fase de avaliação. E, portanto, aquilo que pretendemos é fazer atualmente a avaliação desses projetos-pilotos com o objetivo de os alargar a nível nacional.
Questões relacionadas com os profissionais de saúde, eu utilizava-o para responder à Sra. Deputada Carla Cruz, relativamente à questão do descongelamento e dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica. Relativamente à questão do descongelamento, que de facto tem suscitado dúvidas interpretativas, e que não é só na profissão de enfermagem, embora nessas sejam mais nítidas ou mais públicas, o que lhes posso dizer é que houve já uma orientação inicial da Administração Central do Sistema de Saúde sobre a forma de operacionalizar realizar o descongelamento. Contudo, esse entendimento, essa posição, não está a ser uniformemente interpretada, porque há dúvidas jurídicas sobre aquilo que já aqui referimos, de um lado e do outro, sobre como se contam os pontos desde 2004 até 2016 e sobre a data em que se começa a contar o congelamento ou, para estes efeitos, o descongelamento. De facto, estamos a trabalhar com os hospitais no sentido de ultrapassar estas dificuldades. Ponderamos, inclusivamente, a possibilidade de pedir a intervenção, se isso for necessário, se não houver entendimento completo da Procuradoria-Geral da República para dilucidar esta questão, mas estou em crer que será possível, de acordo com aquilo que tem sido a evolução dos trabalhos que conheço, ter alguma informação mais precisa sobre isto ao longo da próxima semana. Relativamente, e portanto ultrapassar dificuldades interpretativas em relação aos enfermeiros, como em relação já agora aos médicos, relativamente aos quais também se coloca a questão de saber se a alteração que levou à passagem para as 40 horas é considerada como uma alteração da posição remuneratória ou como uma valorização remuneratória. Relativamente aos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica, a quem ainda não dedicámos tanto tempo quanto a outra profissão, neste momento também com reivindicações conhecidas, e sobre os quais vale a pena densificar um pouco o que é que está em cima da mesa. De facto, a antiga carreira dos técnicos de diagnóstico e terapêutica tinha 5 categorias, a nova carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica consensualizada tem 3 categorias. O que está em causa é não só a nova proposta de tabela salarial, mas também a definição da regra de transição e, portanto, a operacionalização da implementação da carreira. É importante dizer-se que uma proposta inicial, de facto, previa que as quatro primeiras categorias da anterior carreira transitassem para a posição inicial, para a posição de base e apenas uma para a posição intermédia. Esta semana o que fizemos foi o Governo tentar aproximar as suas possibilidades daquilo que são as reivindicações e, portanto, de resto, todos os sindicatos reconheceram que aquilo que fizemos representava uma melhoria face à última posição que lhes tinha sido apresentada. O que poderá haver dúvida e descoincidência de posição de leitura última é sobre se esta melhoria é suficiente para aquilo que eram as expectativas ou não. O que é que fizemos? Procurámos não só aumentar os ressaltos entre os níveis remuneratórios da categoria de base, de forma a responder um pouco melhor àquilo que eram as expectativas. Procurámos também, acautelámos também normativamente, na proposta que entregámos, a abertura de concurso para a categoria superior no ano de 2019. Importa ainda referir que a mera transição de uma carreira para a outra, portanto, a velha carreira de 99 para a nova carreira de 2017, confere por si só um melhor posicionamento remuneratório para quem está na base da carreira e tem um impacto financeiro porque transfere estes profissionais para uma remuneração base de 1.201,48 euros e harmoniza-os com os restantes profissionais com iguais habilitações académicas. Podemos discutir a opção, podemos dizer que seria mais interessante para alguns que fossem outras categorias a ser posicionadas, mas acreditamos que devemos começar por aqueles que estão mais discriminados negativamente. E, portanto, foi isso que procurámos acautelar, sem prejuízo do caminho que reconhecemos, que é necessário continuar a prosseguir e que está longe de estar concluído. Em síntese, não negamos que há dificuldades, não negamos que o Serviço Nacional de Saúde não está ainda como gostaríamos de o deixar, mas é para isso que continuamos todos os dias a trabalhar e, como disse o Sr. Secretário de Estado, confiamos que isso vai ser um resultado possível.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Faríamos agora, então, na passagem para a segunda ronda, um pequeno intervalo de 5 minutos, como costumamos fazer. 5 minutos, suspensão dos trabalhos para